Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Eu vou guardar meu comentário, senão eu vou ser cancelado na internet.
Boa noite pra você que tá aí assistindo a mais um episódio do podcast Homem Sem Tabu. Começamos diretamente dessa produtora maravilhosa que é a Startar. Se você não conhece, vai ficar sem conhecer, porque aqui só entra quem deixa.
Panelinha.
Panelinha, nossa. Muito obrigado, Startar. Muito belíssimo estúdio, belíssima cortina, belíssimos profissionais. E não podemos deixar, obviamente, de primeira mão já agradecer a todo mundo que faz isso aqui funcionar.
Muito obrigado.
Não é você, não.
Mas eu tô agradecendo todo mundo que faz isso aqui funcionar. Que isso? Não é você, não. Então não, tá bom, então.
Eu tava falando mais da galera da grana mesmo, né? Entendeu? Tipo, ah, dinheiro, entendeu? Assim. Tiaguinho! Cadê o QR Code?
Tá aqui, ó.
É lá do delírio. Tá aqui, ó. O QR Code tá aqui na nossa cabeça. Você vai pegar esse teu celularzinho, vai apontar a câmera pra esse QR Code e vai ter 20% no seu primeiro depósito na KTO, utilizando o cupom HSEMTABU. Muito obrigado, KTO, por estar aqui desde o começo na Startar com o meu irmão Júlio Lisboa e no podcast Homem Sem Tabu. E muito obrigado a todo mundo da rede de motéis Paradiso. Patrick e todo mundo. O Eli ainda continua na sua como que fala? Caminhada.
É, Odisseia.
Odisseia, que nunca foi no motel. Uhum. Mas muito obrigado ao Paradiso Motéis, Medieval Motel Spa e Florence Motel Spa por estarem aqui com o Homem Sem Tabu, mais uma vez, apagou tudo e voltou.
É um espírito.
É um espírito. Muito obrigado mesmo, sejam todos bem-vindos e para todo mundo que acompanha depois nas plataformas de áudio, como Spotify e afins. Hoje estamos com... Eu já falei isso algumas vezes. Eu gosto muito dele.
Eu também.
Você gosta?
Eu acho, assim, ó, um ser humano de um... Eu fico...
Um exemplo de hétero, eu acho.
Eu acho, assim, de coração, cara.
Juliano Coração! Uma salva de palmas pra Juliano Coração. Muito... Você
que
tá bem?
Que prazer estar aqui com vocês. Olha... Nossa, é só isso.
Você tá feliz, cara?
Tô feliz, cara.
Como é que anda a tua vida?
Dormindo bastante.
Você achou que tinha perdido o episódio, né?
Eu amanheci acordado fazendo alguns vídeos.
Tá.
Entendeu? E aí eu falei, vou dormir um pouquinho à tarde. E aí sabe quando você tem que colocar despertador a cada um minuto pra você acordar?
Sei.
E aí uma hora ele para, né?
Para.
Uma hora você tem preguiça de colocar mais despertadores. E aí parou. E aí eu dormi, continuei dormindo. E aí eu sonhei que eu tava dando uma entrevista aqui no Homem Sem Tabu.
E aí você não se preocupou no sonho.
No sonho eu fiquei tranquilo. Aí
e foi um sonho ou um pesadelo?
Pesadelo é agora.
Lá era sonho, agora...
Agora, eu tô torcendo pra acordar.
Juliano Coração, comediante, criador de conteúdo e tudo mais, Eli Tanhotes, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Gostei do... Como chama isso aqui?
É delineado.
Delineado. Você acha que eu ficaria bem de delineado?
E de sobrancelha?
Pra você que tá só ouvindo, não sabe, mas pra você que tá assistindo, ó, não tem. Esse dia eu fui na ótica fazer um óculos novo, aí a Kelly tava experimentando óculos. Uhum. Aí a moça falou assim, esse aí não ficou bom em você, moça, porque cobriu sua sobrancelha. Eu falei, você não me falou isso em nenhum momento. É verdade.
Você é filho calvocelha?
Calvocelha. Calvocelha. Será que existe isso?
Ah, eu acho que a gente vai perdendo pelo, né, Thiago?
Quanto tempo você tem esse delineado? Quanto tempo demora pra fazer?
Eu demorei acho que uns 5, 7 minutos pra fazer.
Cada lado ou os dois?
Os dois. No máximo uns 10 minutinhos.
Entendi.
Você não sabe, mas na real tudo isso aqui é uma publi da Nike que ele tá fazendo.
Exatamente. E você que quer comprar o seu tênis? Era pra ser um chifre de diabinho, Juliano.
Daqui a pouco entra o QR Code aqui.
Isso é quase homofobia, tá, Juliano? Desculpa,
gente. Que isso, cara?
Ele tá ofendendo meu delineado, cara.
Não, mas tem nada a ver com sua sexualidade.
Mas isso já vem o drive instalado, já.
Ah, mas é porque a homofobia é estrutural. Eu tô zoando os
Big
Brother.
Eu sou uma pessoa totalmente sem estrutura, Thiago.
Eu tô zoando os Big Brother, que ontem tava todo mundo lá na festa. Você gostou que o Davi ganhou?
Eu não posso falar a verdade.
Você vai ser cancelado.
Eu confesso que não assisti nada desse Big Brother. Nada, nada. Eu só vi as pessoas reclamando no Twitter. E eu realmente não consegui acompanhar, cara. Mas
você iria?
Não.
É.
Mas é por causa que dizem que no banheiro tem câmera.
Não tem?
Dizem que tem. Dizem que a pessoa consegue ver você ali se limpando.
Não.
Ué, mas...
Não.
Quem não falou porque... isso?
Em cima do vaso?
Não, gente. Porque a Jade Picon peidou e loucamente no banheiro no ano passado.
Mas é que eles não mostram.
Ah,
mas eles não, têm. Não é uma câmera aberta, mas tem câmera pra...
Gente, mas aí é difícil.
Eu não conseguiria. Eu saberia que o Boninho tá assistindo meu rabo.
Pra Imagina. Mim não era nem pelo cocô, mas deixa quieto. O...
Por outra... Por que outra coisa?
Deixa eu falar. O Big...
Não, por que mas... outra coisa?
Pera, cara. O Big Brother... Aliás, você gostou do Big Brother? Você assistiu?
Ai, gente, eu só acompanhei pelas redes sociais.
Ah,
pelo...
para, vocês não estão querendo se comprometer também.
Não, mas eu só acompanhei pelas redes sociais, pelo Insta, pelo TikTok, pelo Twitter. Eu não assisti... É que eu não assisto mais televisão. Então aí...
É porque se cortaram tua luz.
Exatamente. Eu não assisto mais televisão, então pra mim... Ah, eu acho que desde o da Juliette não tem outro BBB que consiga atingir o que aconteceu. Porque eu acho que a gente acabou, depois do da Juliette, a gente acabou fazendo uma fórmula daquilo que dá certo. E aí as pessoas têm medo de fugir dessa fórmula. E aí a gente tem novas Manu Gavassi, novas Juliettes, novos Gils do Vigor. Que foi o que a Beatriz tentou fazer, né? Ela tentou ser um Gil do Vigor e ela acabou exagerando. E aí os fãs dela começaram a odiar ela, né?
Deu certo no começo e depois ela se perdeu no...
Exatamente.
Se perdeu no personagem?
Se perdeu.
Mas sabe o que é mais fácil? É mais fácil as pessoas não gostarem de um personagem que você cria do que não gostar de você.
Sim.
Você acha? Tem gente que... eu acho que tem gente que a pessoa ia odiar a pessoa mesmo.
Exato, mas eu falo assim, é pra pessoa, entendeu?
Ah, tá.
Pra pessoa, tipo, todo o Brasil odiou o que eu criei lá dentro. Uhum. Mas se eu fosse eu e eles me odiassem, eu acho que a pessoa se mata, tá ligado?
Ah, ia ser pior.
Entendeu? Cara, ninguém o Brasil odeia eu de verdade, tá ligado?
Eu acho pior... Se as pessoas odeiam o teu personagem.
É, não é você, né?
Porque se eu vim aqui pra... Tipo assim, a Beatriz. Se ela vi ela agora aqui fora, como as pessoas odiaram o personagem dela, não tem o que fazer.
Sim.
Porque agora se ela decidir ser ela mesma, ainda vai ter aquele retrogosto ainda de Entendi. Que o personagem dela não funcionou. Se o personagem dela tivesse funcionado, ela saía pra cá e continuava fazendo o personagem. Mas aí, como não funcionou, agora, tipo, mesmo que ela tentar mudar, as pessoas vão dizer, essa aí é a real Beatriz. E aí, meio que...
É muito doido, porque no Instagram, a gente também é um personagem, na real.
Sim.
Né? Por mais que na casa você seja... tem que forçar mais, porque tem câmeras o tempo todo. Mas no Instagram também a gente não fala só a verdade. A gente não vai no Instagram e fala, nossa, minha vida tá uma bosta hoje. Jesus do céu, eu caguei na cama.
cagar na cama também. Mas você nunca foi assim, eu já fiz isso. Você nunca...
Cagar na cama?
Não, mijei.
Ah, tá.
Você já mijou na cama?
Sempre.
Adulto?
Ah, no frio?
No frio. Ó, se juntar frio, não ir no banheiro antes de mijar e se eu tiver tomado uma ceva...
Sério mesmo?
É muito provável que tenha acontecido. Eu mijo na cama fácil. Esses dias eu mijei na cama da Kelly.
Na cama que é sua
que
também?
Agora é nossa. É.
E aí, você colocou o colchão na varanda?
Eu mijei na cama da Kelly. Imaginei lindo até a cama da Kelly. Mijando na cama dela e...
Não, eu mijei na cama da Kelly. Eu mijei na nossa cama.
Às vezes
cama,
é um fetiche.
Mas eu acordei bem, bem assim. Eu tinha feito só... Só tinha uma pocinha assim. E aí eu acordei segurando o tipo.
Ai!
Pra...
Que dor.
E aí... Só que eu fiquei morrendo de vergonha. E aí eu peguei uma toalha de banho, pus em cima, dormi em cima, porque eu não ia dormir, né, no coisa, tava ainda, não era a hora de acordar, entendeu?
Sim.
Aí eu deixei ela acordar e ir pro trabalho, aí eu lavei, limpei o colchão, lavei, eu contei
Sério?
Pra ela só esses dias agora.
É mesmo?
É.
Caramba, devia deixar.
É, porque 40 anos não é legal, né? É. E ainda chega naquele limite que não é ainda o velho da incontinência urinária, mas, entendeu? Já passou.
Acho chato.
Já passou do limite, entendeu?
No começo da vida tudo bem, no final também.
É, mas no meio é ruim. No meio é feio. No meio... E eu já mijei em outras camas de namorada. Mas também deixa quieto, né?
Que mas não é... vocês falaram do início e do final. E do meio. E eu acho que é no meio que acontece o tema de hoje, que são os nossos sonhos e as nossas frustrações.
Nossa, como ele, é esse gancho, cara?
O ele veio...
Porque é isso, gente. A gente inicia e a gente termina. É no meio, né? Porque quando iniciou, iniciou. Ah. Quando terminou, não tem mais o que fazer, né?
Tá, é no meio. Mas, tá, entendi, entendi. Mas o sonho começa um pouco antes. Você é um cara que sonha muito?
Cara, eu na minha cabeça, desde que eu tava na escola, eu sabia que eu ia ser rico. Até hoje eu sei, não fica meio. Tá ligado? Eu tô sabendo. Né? Mas eu sempre tive isso, cara. Eu via, por exemplo, tinha uma banda na época... E aí meus amigos... A banda acabou.
Uhum.
Primeiro porque eu fazia piada no palco, eles não gostavam. E aí foi acabando a banda. Mas acabou o mesmo dia que eu falei... Cara, esse é meu sonho. E eles falaram... Não, pra gente é mais hobby mesmo. Eu falei... Isso, aí que eu percebi que...
Quantos anos você tinha?
Mano, eu devia ter uns 18 já, velho. Tá ligado? Quando, nesse meio que você falou...
Sim.
Chega um ponto que parece que é vergonhoso falar de sonho, tá ligado?
Sim.
Tipo assim... Que sonho, mano. Vai trabalhar, tá ligado? Vai trabalhar no mercado, na loja, não sei o quê. Sonhar, você é idiota. E fica um pouco infantil sonhar. Eu acho que é por causa disso também, sabe? Quando você é pequeno, você... Ah, eu quero ser astronauta, não sei o quê. E aí quando você... Ah, eu quero ser cantor, quero ser comediante. É quase o astronauta pro adulto, sabe?
Sim. Tipo,
nossa, o cara sonha ainda.
Aí você não acha que o adulto, ele tem isso com quem começa a falar assim? Porque a criança tudo bem, né? A criança realmente, já, você vai ter... Só um detalhe, tá funcionando, os fones não estão, né?
Não tô me ouvindo. O meu tá saindo.
O sonho dele é ser técnico.
O sonho do Thiago era que o fone dele funcionasse.
Não tá, então peraí. Não, só pra saber, porque acho que o meu não tá, não.
Mas eu acho...
Nenhum dos dois. Não, mas deixa, eu fico com ele só abafado.
Não, mas eu acho que essa galera, porque a criança aceita, tá?
Uhum.
Essa galera que fala assim, entra no outro tema, que é a frustração. Eu acho que tem muita gente frustrada adulta.
Muito,
entende?
Mano.
Assim,
eu acho que a maioria
de nós,
que,
né?
Que fez algo que não queria, ou que... Enfim, até tentou e não deu certo, ou nem chegou a tentar, né? A gente vê muito disso, e agora ainda mais eu estudando e querendo pensar e falar de psicanálise ainda, tem muito essa repetição do trajeto e do negócio, entendeu? De você, dos pais quererem que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser. A gente vê muito disso em profissões, assim.
Isso eu acho muito grave, né? Eu não sou psicólogo, você vai saber dizer mais que eu que tá estudando, mas... Às vezes o pai não conseguiu ser o que ele queria, mas ele projeta um sonho... Só que o sonho do pai, geralmente, é o médico, é o advogado, é o engenheiro. Só que, às vezes, a criança, né, o filho quer ser outra coisa. Quer
tatuador.
Tatuador. E aí tem que fazer o trabalho do pai.
Sim.
Eu acho que é difícil a gente pensar que o pai... O filho é uma extensão da vida do pai. Não, o filho é outra pessoa, tá ligado? É,
sim.
Não é o mesmo sonho, velho.
É.
Foda.
Mas eu acho que é nesse sentido, entende? Então, muitas dessas pessoas, eu acho, que tem essa visão e aí acaba... Às vezes não é nem por maldade. Algumas acho que sim. Mas, assim, às vezes nem não é uma maldade. É só ficar... Cai naquele canto também da preocupação.
Sim.
Tipo, ah, meu filho não vai ser... Pintor.
Pobre. Ah, tá.
Tipo assim, pintor não. Pintor, porque pode ser pintor de parede, né? Pedreiro ou...
Sim.
Mas sei lá, meu filho não vai ser ator. Não, tem que ser advogado pra dar certo, pra ter uma garantia.
Quase
e tal.
Tudo que foge desses pilares da medicina, do engenheiro, do advogado, é ruim pra sociedade.
Sim. Mas cara, na verdade, se você olhar como... Eu hoje, com 40 anos, não existe nada de certeza.
Não.
Se você olhar e falar, ah, você vai ser comediante e esse é difícil lá na frente. Realmente é. Mas você tem uma faculdade também querer trabalhar de qualquer coisa. É só você ver quantas pessoas são desempregadas e, enfim, infelizes. Então, acho que... Mas eu acho que demora ainda um tempo pra mudar a cabeça, que não é...
Sim.
Enfim, não é tão fácil assim.
Eu acho difícil você sonhar... Assim, sonhar tem que... Eu acho que tem que sonhar, mas eu acho difícil você ter certeza sobre renda. Porque alguns trabalhos você pode ser, mesmo que você não tenha grana. Tipo, eu quero ser comediante. eu me realizei esse sonho, eu sou comediante. Só que aí eu quero ser um comediante milionário. E aí é outro passo.
É outro.
Sabe? Eu acho que. Só que tem trabalhos que eu acho que. Tipo, medicina mesmo. É difícil porque é uma aprovação, né? Tipo, você tem que passar numa prova, você tem que. Uhum. São várias. Tudo na vida, né? O comediante ser rico também, ele vai ter que passar por muita coisa difícil. Ser um comediante pobre já é difícil. Agora, ser um rico tem que passar por muita coisa.
Sim.
Só que aí tem esses sonhos. Tipo, o cara que quer ser médico. Ele depende muito de outras coisas. Que é, sei lá, estudar muito. E se o cara não quer estudar tanto, tem que ter um talento natural pra passar em prova, sei lá.
Sim.
Então, ele pode gerar essa frustração de não conseguir nem a profissão. Uhum. Não tô falando nem de dinheiro, mas da profissão uhum. que ele tanto queria, sabe?
Sim, sim. Você teve... Você é uma pessoa que sonha muito?
Nossa, demais. Eu tenho essa mesma... Essa mesma ambição, assim, desde pequeno que o Juliano teve. É a minha mesma ambição. Eu via a Maísa no SBT e eu dizia, eu podia fazer a mesma coisa que ela tá fazendo agora. Uhum. Só que a minha mãe não quis me inscrever no Chiquititas. Mas, sabe? Mas eu olhava ela e falava assim, eu quero fazer isso que ela tá fazendo.
Sim.
Eu fui uma criança e comecei a fazer teatro com 12 anos de idade.
Sim.
Então eu sempre fui essa criança espoleta, que dançava em cima da mesa, que dançava na frente de casa. E teve essa pressão, né, dos pais de, tipo assim, procura um plano B, algo que vai te sustentar, isso não vai te dar dinheiro. A minha mãe é uma que não acredita até hoje na minha carreira artística.
Uhum.
Mas eu acho que o que mais quebra a gente, eu acho que não é nem isso. Eu acho que o que mais quebra as pessoas que são sonhadoras, eu acho que ainda mais do lado artístico, sabe? É quando a gente se depara com a realidade do mundo. É aquela coisa de, tipo assim, de vez em quando as pessoas e o mundo não tá nem aí pro seu sonho.
Uhum.
Porque é isso, tem muita gente fazendo, sabe? Uhum. Tipo, nossa, que legal que você quer ser comediante. Show, leque. E aí, cadê o público? É tipo isso, sabe?
Não, sim. Mas isso não é, assim...
Porque tudo vira comércio.
Mas eu digo assim, é onde a gente tá vivendo. Tipo, é isso.
E aí tem um momento que você começa a entender que você sim precisa ter um sonho e você precisa romantizá-lo, porque senão você vai morrer na angústia. Mas você também precisa começar a entender que os seus sonhos, eles são projetos.
Sim.
E esses projetos precisam de planejamento, esses projetos precisam de tempo. Esses
é como
projetos,
uma empresa mesmo.
É como uma empresa. E aí eu acho que o que a gente precisa ter é o equilíbrio disso.
Sim. Uhum.
É até onde eu entendo isso como um sonho e até onde eu entendo como projeto. Porque se eu entendo só como projeto, vira algo morto e sem vida.
E se eu entendo
só como um sonho, é mais um idiota sonhando por aí.
E eu concordo demais com isso, que a gente tem que ver a arte, mas também tem que ver o negócio, uhum. né? E saber mesclar essas duas coisas. E eu acho muito que essa questão da família, às vezes, e famílias e amigos, de às vezes meio que boicotar, lógico, tem um lado da maldade, mas tem um lado da proteção.
Uhum.
Eu tava assistindo meus vídeos antigos, de 2015 ou 2013, é horrível. é tipo assim, de stand-up. Com certeza, se eu visse aquela pessoa, eu também ia falar, mano, vai com calma.
Mas faz parte do processo. Sim.
E é doido isso, né?
Mas faz parte do processo.
Porque mas na época eu tava, você não acredita no meu sonho? Aí eu ia no palco e era uma vergonha, entendeu? Tá. Só que eu não percebi a vergonha que era. É muito louco isso.
Sim.
Então, a gente tem que também acertar o tempo, assim, sabe? Tipo, você não é bom agora, sabe? Então, você vai ficar bom. Eu acho que a gente precisa disso. Tipo, continue. Uhum. O cara que sonha, a pessoa que tem um objetivo, tipo, continue, cara. É, um dia vai dar certo. O ruim é quando a pessoa já corta e fala... Não, nem foca nisso, já vai estudar. E aí, igual você falou, mesmo estudando, que garantia que tem?
Você falou um negócio, você acabou de... Eu ia falar uma coisa, mas eu até parei de falar, porque você me chamou de idiota antes de eu falar o que eu ia falar. Que era bem o que eu ia falar.
Nossa senhora. Não era bem isso,
Thiago. Eu vou explicar por que que isso... Não, porque ele falou assim... Ele falou assim, a pessoa que... Como é que você falou do... Peraí. Que é só um projeto e que morre... E depois o outro que é só um idiota. Que só acredita, entendeu? Não tem o meio termo. E aí eu ia falar que eu acho que fui um idiota por algum tempo, entende? Não.
Porque... que depende como é que você leva o significado da palavra idiota, né?
Não, tá, não tenta minimizar agora. Mas o...
Não, Thiago. Minimizar não, é hétero.
Eu tô brincando.
Eu tô falando o seguinte, que eu tava conversando com o Gil, esse dia a gente saiu pra almoçar, e enfim, a gente tava falando de um monte de coisa, e eu acho que tem um pouco sobre isso, assim, talvez eu, há umas duas semanas atrás, meio que entendi que, eu vou dar uma pausa no stand-up, não vou fazer mais isso por um tempo, por N motivos lá. E aí, eu conversando com ele, assim, eu, quando eu terminei as minhas coisas, tipo, tinha uma carreira que eu podia seguir ali, né, acadêmica. Eu já tava na comédia stand-up, tá? Eu já tinha entendido que aquilo ali era o que eu queria fazer do resto da minha vida, entendeu? Eu comecei a fazer isso em 2015, então isso era 2018, quando a gente foi morar em São Paulo. Então eu já tinha ali uns 2 anos e meio, talvez 3, quase isso. Indo pra 3 anos. Só que, tipo, foi isso. Tudo bem que a gente fazia muita coisa, e aí acho que também acaba pegando no coisa. É uma pessoa, um exemplo, né? Mas, naquele momento a gente tinha muita coisa fazendo, e eu simplesmente falei, é isso que eu quero fazer, e ponto, acabou. Eu não pensei se ia dar certo ou não, ou se. Na real, eu não tive um planejamento. E eu não sei se. Na verdade, eu não sei se a grande maioria das pessoas tem um planejamento, entende? Pra quem vai atrás de um sonho. E a gente tá falando exclusivamente de uma carreira artística.
Existem... Geralmente, quem deu certo tem, tá ligado?
Planejamento.
Quem deu certo, geralmente tem.
É.
Se você começar a parar pra pensar assim... Se você pensar nos exemplos na sua cabeça, você conhece a cena, você vai falar, esse cara realmente ele pensava além da piada. Tá ligado?
Entendi.
Esse cara que tá dando super certo... Ele, às vezes, ele dividia muito bem. Às vezes, a piada ficava até de lado, tá ligado? Mas quem é a gente pra questionar uma pessoa que tá fazendo shows e talvez a piada seja o segundo plano e sim o business em primeiro? Não dá pra...
Não dá
cada
pra...
um tenha...
Mas você não acha que sempre tem alguém que dá a mão pra essa pessoa? Que fala assim, ó, você tá perdido aí, você tá começando, mas vem cá. Vem cá que, tipo, eu vejo potencial em você. E eu acho que você tem a aprender, mas sozinho você não vai conseguir aprender isso sozinho.
Eu nunca vi na minha vida. Na comédia eu nunca vi, porque eu já vi pessoas fazendo isso, mas a pessoa não decolando, tá ligado? Porque ainda assim, alguém tava dando tanto embaixo das asinhas da pessoa, e tipo, sozinho a pessoa não sabe voar.
Você acha que sozinho a gente consegue, nesse erro e nesse acerto, a gente consegue
eu acho que sim.
Fazendo o projeto.
É lógico, é legal ter pessoas ao seu redor, assim, mas... Como proatividade, se você, tipo assim, sou ele e hoje eu não vou fazer nada, nem amanhã, e nem depois amanhã, não vai dar certo. Mesmo que alguém, tipo, colocando aqui no palco pra 50 mil pessoas. Mesmo assim, se você for o preguiçoso,
não vai dar certo. Tô dizendo uma pessoa que quer fazer aquilo, que se esforça. Você não acha que sempre tem essa coisa de, tipo, alguém que... traz junto a pessoa que diz assim, eu tô vendo que você tem um esforço, tipo como se fosse um mentor, sabe?
Cara, dando certo, isso eu nunca vi. Na minha vida, na cena de stand-up, eu nunca vi dando certo que eu falo, tipo assim, a pessoa... Lógico, a pessoa consegue ficar independente, mas eu nunca vi a pessoa alcançar o mesmo sucesso do que o seu mentor.
Mas é, entendi, que, também, mas é que eu acho que isso aí a gente também tá pensando que... não sei se é bem isso, mas meio que vai depender de alguma pessoa, assim. Eu acho que isso acontece um em sei lá quantos mil, e é da vida. Tipo, a pessoa tava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, independente disso.
Eu acho que com a internet, ela afastou esse pensamento um pouquinho. Porque acho que na época do começo lá, do stand-up, talvez, mano, aparecer no Faustão ia mudar sua vida. No Jô ia mudar sua vida.
Sim.
Sabe? Eu acho que hoje é a frequência. É o quanto você aparece pras pessoas, sabe? A gente tava vendo até um vídeo esses dias sobre o cara que fala, mano, é frequência, sempre frequência. A frequência te ensina a criar conteúdos bons. Porque não adianta nada você criar... Mano, eu vou criar um conteúdo muito foda esse mês. Aí o próximo daqui 3 meses.
Sim.
Tipo assim, e esse espação, mano? Era melhor ter criado um médio todo dia, tá ligado?
Por que eu faço essa pergunta pra vocês? É pra gente entrar nessa ramificação do assunto. Esses dias eu assisti um TED Talk da Mônica Martelli, e ela falava muito sobre isso, que um dia ela chegou na mãe dela e disse que os projetos dela não estavam dando certo, que ela estava frustrada e que ninguém tinha olhos para ela. Que aí entra o que eu perguntei pra ti. E a mãe dela falou assim, minha filha, até quando você vai ficar esperando que as pessoas tenham olhos pra você? Pega um caixote, vai numa praça e fala o seu texto. E aí ela diz assim, o meu caixote foi um teatro chamado Cândido Mendes, onde eu comecei a temporada da Minha Vida em Marte, que foi a peça que mudou minha vida. Então, tipo assim, ninguém... Porque tem aquela coisa, né? Eu já escutei isso várias vezes. Ninguém é obrigado a saber que você é bom.
Exato.
Ninguém é obrigado a te dar chance, sabe? Eu acho que de vez em quando a gente fica nesse negócio de... Quando é que alguém vai olhar pra mim? Ai, mas tal pessoa não fez isso por mim.
Sim.
Como se as pessoas fossem obrigadas... Como se a nossa história fosse, tipo, fosse escrita. E aquela pessoa, ela... Porque eu sou muito bom, cara.
Sim.
E aí eu acho que entra até num ego nosso.
Sim.
Vocês acham... como é que a gente faz... Como é que vocês lidam com essa parte do ego que faz de vez em quando a gente dizer eu não vou em tal lugar porque eu acho muita humilhação. Ou eu não vou fazer tal coisa porque eu não preciso disso.
Sim.
Ou, sabe, o ego que nos atrapalha nos nossos objetivos e nos nossos sonhos.
Bom, falar da gente mesmo é meio assim, né? Mas eu também nunca fui, tipo, artisticamente tão grande pra chegar nesse... A ter um ego grande, né? Tô pensando em coisas de expressões muito grandes, assim. O que eu já deixei de fazer, mas aí não era por ego, era pelo mínimo. Se você faz stand-up... Tipo, a gente tá falando de stand-up agora. É, que todo mundo aqui já teve ligado em algum momento disso. Mas você vai fazer show... Você tem um mínimo pra você fazer show, entende? Você não vai no bar lá, eu não vou, eu me recuso a fazer show lá. Não porque não é um comedy, mas é porque não tem luz. Aí é um outro motivo, não é pelo seu ego, entende? Óbvio que vai ter. Existem pessoas que podem ter em qualquer. E aí em qualquer cenário.
Mas eu não
ego pode
nem...
ter o dono, sei lá, de nada a ver artisticamente.
Eu não digo nenhum um ego ruim, eu digo uma coisa tipo assim, cara, eu sou muito bom, por que as pessoas não querem? Sabe, por que que ninguém quer me ver? Por que que ninguém quer comprar as coisas que eu tenho? Porque é tudo muito bom. E aí você não mostra e você não vai atrás, né?
É que aí eu acho que falta... Eu acho que é até uma inocência da pessoa. Eu acho que falta maturidade. Não, falta maturidade. Porque ela fica nessa de... Ah, eu sou bom, como as pessoas não conseguem me ver... Não tem nada a ver se ser bom ou não. Porque você tá num mundo com um monte de coisa rolando.
Exato.
Tem um monte de comedy, tem um monte de gente. Você abre o Instagram agora, tem um monte de gente criando conteúdo igual você faz. Aí você acha que você é bom o suficiente que as pessoas têm que descobrir, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de raciocínio são de pessoas até de uma forma inocente e boba, assim, de não entender entendeu?
Eu acho que a pessoa que faz isso, ela não tá dando certo porque ela... Um dos motivos, ela tá passando o tempo dela reclamando e não trabalhando, tá ligado?
Sim.
Nossa, o mundo é totalmente injusto, tá? Vou ficar aqui no meu quarto reclamando. Mano, vai mostrar então pro mundo que você é muito foda. E convence no palco, não no bastidor.
Sim. Você já pensou em desistir de algum sonho teu? O teu maior sonho é tá ligado à arte?
Sim, sim. Sempre o meu sonho foi a música. E música de comédia.
Sim.
Se você pegar as minhas músicas antigas da minha banda, era tudo... A música que a gente mais gostava de tocar chamava Sua Cadela Não Quer Me Morder. Tá ligado? Era só isso. Quem não bebe não tem história.
Meu, sério, meu. O cara... Ainda mais se for uma cadela que morde todo mundo, esse cara é um merda.
É.
Porque ela não quer...
Exato, exato.
É muito isso, cara.
Aí Quem Não Bebe Não Tem História, é Ricardão. Todas as minhas músicas eram de comédia. Então o meu sonho ainda é o mesmo desde 2008, cara.
Da comédia ligada à música.
Você
lembra de alguma... Você lembra da música, da cadela?
Cara, não faz o menor sentido a música.
Não,
desculpa se eu fico mais com seu cachorro do que com você. É que eu tenho que disfarçar pro sogro não me castrar. Eu não lembro bem a música, mas era...
Amei essa analogia.
Não tinha o menor sentido, cara. Mas era legal, porque era... A gente sempre foi referência a Blink.
One-A-Two,
então sempre foi essas músicas American Pie, meio feliz, assim. O que eu mais gosto é isso, cara, é você ouvir a música e pelo toque, pelo instrumental, ficar feliz e pela letra também, sabe? Isso é bobo, eu não quero ser um grande poeta, não, tá ligado? Eu quero fazer rir. E rir, tá até conversando com a Ana, rir não é fútil, tá ligado? Rir é um sentimento que pode mudar a vida das pessoas, cara. Não é isso que a gente quer, vou mudar a sua vida. É tipo assim, mano, só quero que você seja feliz nesse momento que a gente tá trocando ideia e eu mostrando meu trabalho pra você, sabe?
Sim.
Então, meu sonho, desde 2008, é trabalhar música com comédia. E eu sou muito feliz, cara, fazendo isso. Só que aí o próximo passo é a grana. Tipo assim, eu fiz um passo reverso na época do TikTok. Eu consegui grana, consegui bastante dinheiro, mas fazendo o que eu não gostava. E também não era feliz. Sim. Hoje eu sou mais feliz que antes. Só que aí você ainda pensa, caramba, eu tenho que pagar conta.
Só que você tem que pagar conta, só que você é adulto.
E as dívidas do TikTok, na época do TikTok eu ganhava bastante, ficaram.
Então, elas... é. Pena que parcelaram aquele em 12 vezes.
Exato, exato. E aí, quando você tá ganhando uma grana, você fala, dane-se, essa parcelinha aqui.
Sim.
Aí, só que ela fica.
É, ela fica.
Ela fica.
É, 48 meses é difícil. É. Já pensou em desistir?
Já.
Em quantas vezes? Assim, tipo, toda vez que eu acordo. Em quantas vezes que você pensou em desistir? Em 12 vezes, no caso de você. Igual ele parcelou.
É, cara, já uma vez eu desisti. É que, mano, quando você mora muito longe, eu entendo as pessoas que moram muito longe e às vezes não tem condição pra ir dentro de uma cena que ela artística, ou sei lá, se o cara quer, sei lá, ser programador, ele tem que estar no Vale do Silício, sei lá. Hoje deve ser besteira isso, mas
não, acho
é um exemplo. É, pode ser. Eu tenho uma empresa, uma microempresa, mas eu aqui, sei lá, em Tatuí, interior de São Paulo, não vai dar certo. Eu precisava levar ela pra São Paulo. E de repente você vê, tipo, cara, eu tenho uma ideia boa, tenho um negócio legal, mas a minha região não me atende.
Não comporta isso.
Não me comporta. Então, eu tinha isso em Tatuí. Nossa, meu sonho é fazer isso. E aí, tipo, tá, vou apresentar pra vaca e cabra aqui. Não, as pessoas nem tão interessadas.
Elas
entendeu?
Até vão assistir, mas...
Mas não vão rir. E aí...
Elas vão gostar muito. Ah, não, não, não. Nossa, é por isso.
Por isso que as pessoas...
por isso que você não realiza seus sonhos.
E aí uma vez em 2017, 2018, eu tava quase desistindo. Tava vendo o negócio pra ser massagista.
Pra ser o quê?
Massagista.
Como é que a gente... Não, pera aí. Como é que a gente chegou nisso?
É mesmo isso? Como é que eu não sabia disso?
Mas massagista... Normal.
Ah, tá.
Não era tântrico. Com final feliz?
Não.
Era o tântrico, é estranho.
Era triste pra mim e pra pessoa.
Era com final triste.
É, e aí eu comecei a desistir porque o pessoal tinha muito pelo. E aí eu tinha um pouco de nojo de pelo e aí grudava na mão. E aí
não, mas peraí, você foi fazer?
Eu fiz curso.
Mas às vezes é a vida te falando pra tu ir lá depilador, isso. Tá ligado?
Ah, pode ser.
Caralho, você fez curso de massagista.
Eu precisei sair do curso daí. Porque...
Por causa dos pelos.
É, porque foi uma situação constrangedora aqui, porque... E os modelos lá, e aí eu falei no ouvido da menina, falei, nossa, esse rapaz é muito peludo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Ela falou, é meu pai. Eu juro por Deus, eu não voltei mais.
Mas que curadoria é essa? Gente, ô pai, tu não quer ir lá ser tocado por uns homens, não? Que curadoria é essa?
Mas modelo, precisava de gente, ué. Você tem uma escola, você vai pagar... Por um modelo...
Mas pro seu pai?
Ué, é gente, né?
Você levava a sua família.
O problema é que ele levasse um camelo.
Gente.
É gente.
Ele tinha mais pelo que o camelo.
Você preferia o camelo.
E era uma escola que tinha um monte de curso, né? Então tinha de cabeleireiro. Aí eu levei meu pai pro curso, pra ser um modelo de cabelo lá. Rapaz, o maluco fez um pezinho aqui no meu pai.
Inventou o calvão de cria.
Aí o professor só olhou e falou, putz, porque tem coisa que não dá pra recuperar, né? É melhor cortar tudo.
Eu acho que... Eu adoro que eles foram levando os pais, tá ligado? Ele deu o pai dele pro cabeleireiro, a mina deu o pai pra massagem.
Exatamente.
Caralho, massagista, bicho. Aí você falou, não, pra mim pelo é muita coisa, eu vou voltar pra comédia.
E aí eu comecei a fazer jornalismo daí. Eu era formado em produção fonográfica, aí eu comecei a fazer jornalismo. Aí fiquei um mês no jornalismo e falei, mano, não é isso que eu quero. Não é isso. E foi numa conversa que eu tive com um cara que ele falou assim, você é comediante? Eu falei, sou. Ele falou, mas é profissional mesmo, é? O que você tá fazendo aqui? Entendeu? Daí eu tava, tipo, no interior de São Paulo, fazendo jornalismo e eu dizendo que era comediante. Aí eu pensei, não tô sendo comediante, cara.
Sim.
O meu sonho é ser comediante, trabalhar com música e comédia. E eu tô aqui no meio do nada, sendo vou pra outro caminho. Eu falei, não. Eu parei, tranquei a faculdade e voltei a morar em São Paulo em 2018. E aí vivi a cena da comédia de novo.
Foi 2018? Não, a gente se conheceu.
2016 a gente se conheceu. Aqui. Mas você morava em São Paulo em 2018.
Morava em 2018.
E aí, lembra? Eu ia na casa de vocês direto. E aí, tipo, tudo... Aquilo que eu amava, tá ligado? Sim. É pegar o busão lotado e ir pro show.
Sim.
Tá ligado?
Sim.
Isso não... Cara, quando você faz o que você gosta, Não importa, lógico, é bom que o dinheiro venha, mas se ele demorar pra vir, dane-se, porque é o que você ama ainda, velho. Tá ligado?
O que te faria? Você já tentou desistir? Já quis desistir? O que te faria desistir?
Milhares de vezes, né, Thiago?
Não, mas é que é uma pergunta, eu sei da resposta, né?
É que, tipo, pra mim, sendo bem sincero com vocês, o meu sonho, ele se torna muito amplo, pra mim, pelo menos. Porque eu acho que o meu sonho é estar em cima do palco. Sabe? O palco, ele me faz feliz.
Você pode ser um pedestal.
É, isso que eu ia
eu
falar.
Eu posso ser um pedestal, entendeu? Mas eu já fiz um pedestal numa peça, mentira. Eu era um pedestal meio jumbo, assim, mas era um pedestal. Mas, tipo assim, estando em cima de um palco, isso já me faz muito feliz, sabe?
Uhum. Não importa o gênero, o que seja.
Não importa. Eu gosto muito, tipo assim, eu gosto muito de escrever drama. Uhum. Eu gosto muito de botar comédia junto com isso. Então, tanto que esses dias a gente recebeu, foi uma coisa assim bem emocionante, a gente recebeu um presente da nossa chefe. Eu tenho um trabalho CLT. E aí, é uma merda.
Vaca lá.
Às vezes a vida dá dessas, né, Thiago? Melhor que tá desempregado. E aí.
É verdade.
E aí ela deu um bonequinho assim, Funko, pra cada um dos funcionários. E embaixo do meu boneco Funko tava escrito assim: o palco é onde você estiver.
Olha que legal.
E aí isso fez assim total sentido pra minha vida. Porque. Pra mim é isso, sabe? Se eu estiver fazendo teatro, se eu estiver fazendo comédia, é por isso que quando o Juliano fala, o meu sonho é a comédia, é que a comédia pra mim é mais um braço de mim, entendi, sabe? Se eu estiver fazendo, por exemplo, um teatro, uma novela, cantando por aí, mas a comédia ainda estiver ali comigo,
sim,
vida que segue, sabe? Entendi. Eu acho isso perigoso, porque eu acho que aí não tem um foco. Muitas vezes. Acho que é mais difícil de achar o foco nesse momento. Mas eu já pensei, tipo assim, não vou fazer isso. Eu acho que eu tô viajando. Acho que tem que fazer uma faculdade mesmo, um negócio. As pessoas pensavam que eu ia ser político quando eu era pequeno.
Olha.
E eu tinha um ódio disso. Porque eu não quero ser político. Eu dizia, eu não quero ser político. Entendeu? Ser político.
Uhum. Mesmo estando no palco, não é isso.
E se fosse um político no palco?
Um político no palco.
Mas num palanque, é como se fosse um palco.
Ai, mas é que eu acho muito sério.
Entendi.
Acho muito sério.
Tá.
Vocês acabaram de refutar o meu sonho. Obrigado, galera. Até a próxima.
Olha só, eu algumas coisas, quando... Acho que tem várias coisas que influenciam, e isso vai ser muito pessoal, né? Obviamente, sim, né? Cada pessoa vai ter sua realidade, suas dificuldades, enfim. Então, várias coisas que influenciam. Até condição financeira já da própria pessoa, imagina, ou família, idade, um monte de coisa, né? A pergunta, mas antes disso eu quero só introduzir isso, que é muito difícil você lidar com frustração, mesmo que não seja uma frustração final, 100%, tipo, deu merda geral e eu fiz algo completamente diferente. Mas a gente se frustra na vida, na verdade, tá?
Sim.
Né? A gente, em qualquer profissão. Como lidar com essas coisas, né? Eu acho que... Porque isso é muito difícil. Existem vários sentimentos e emoções que são ligadas a quando a gente fala de sonho e frustrações, né? A gente vive, às vezes, numa montanha-russa, assim. Então, existe vergonha de você não dar certo, né? Existe você ficar achando... Sei lá, como é que as pessoas vão olhar pra você, sabe? Tipo, como é que vão... Porque é isso, né? Existe esse peso de eu não dei certo também. Então, acho que isso tá muito... Tem muito a relação com isso.
Sim.
De sonho e de frustração, assim. Como é que você acha que as pessoas deveriam lidar com isso? Com esse tipo de coisa, sabe? Ou no seu dia a dia, assim mesmo.
Como lidar com uma frustração no seu sonho?
Com frustrações, do dia a dia, assim.
Cara, eu acho que é doido, né? Porque às vezes o cara tá dando murro e ponta de faca, né? E eu ia falar, mano, tem que continuar. Mas, caramba, é porque é difícil você transformar em negócio mesmo.
Uhum.
Porque, tipo assim, eu sou mais feliz, sei lá, com stand-up pra 5 pessoas e o show foi legal, do que pra 1 milhão de pessoas um vídeo que engaja de outro bagulho, entendeu?
Uhum.
Hoje eu fiz um vídeo sobre tipos de galinha, de comédia. É legal que ele dê certo, mas, cara, pra mim, o stand-up tá no palco e ter o feedback em tempo real é incomparável, tá ligado? Sim. Então, é um bagulho que pra todo mundo é frustrante. Fala, caramba, você prefere 5 pessoas do que 1 milhão?
Ah, mas isso, tá aí, mas isso aí é de outras pessoas.
Sim.
Se pra você aquilo é o ideal,
sim,
foda-se.
Mas, mas aí vem a frustração da grana, entendeu?
Porque com certeza.
Um dá a grana e outro não.
Sim.
E é um caminho árduo pra você fazer o que você ama mesmo da grana, assim, sabe? Ah, sim. E só que eu... Isso que é difícil, né? Porque cada um é cada um. Você deu um tempo de stand-up, mas você tem outros projetos que você acredita tanto quanto stand-up ou mais, ou nessa faixa, assim.
Sim.
Eu sinto que se eu desisto da música e da comédia, tipo assim... Ah, mano, daí é um peso morto na terra, entendeu?
Sim.
Tipo, não faz nada, então vai dormir.
Total.
Espera,
vai dormir.
E vai fazer empréstimo.
Tá fazendo já tarde.
Exatamente. Então, eu me sinto assim, cara. Eu sinto que se não for isso, tem que ser isso, entendeu? Não tem como não ser isso. Tem que ser isso. É igual você falou, o seu sonho é um pouco mais amplo, assim. Então, tá, se não for comédia, dá pra ser o ator, ou drama, não sei o quê. E eu ainda sou mais fechado. Então, por isso que não, acho que não, a desistência, às vezes, é diferente pra cada um.
Sim.
E não, talvez não seja desistência. Porque o seu sonho é diferente do meu.
Sim, sim.
Então...
Mas você não acha que tem um... tipo, talvez tenha que ter... Qual que é esse limite, entende? Porque uma coisa é igual você falou lá ali um pouquinho atrás. Tipo, ah, fica dando murro em ponta de faca ali. Uhum. Tá, né? Não tá dando, não sei o quê. Eu passo sempre na minha cabeça, isso passa por muito tempo e ainda passa, assim. Até quando, assim, sabe? Porque, às vezes, existe... Qual é o limite de ir atrás do seu sonho incondicionalmente? Ou você, talvez, aceitar uma realidade, entende? Porque cai num negócio disso, de tipo... Ah, eu vou ter que aceitar isso aqui.
Uhum.
E essas coisas não podem ser mudadas ou o teu foco, entende o que eu quero dizer, assim, ou não?
Mas qual que você acha que é o seu sonho máximo na vida, assim?
Hoje?
O seu objetivo, se eu tivesse isso pra sempre, quer dizer, ou por longo prazo, eu seria muito feliz.
Cara... vou te pagar a sessão depois de análise.
Se analisa aí, vai.
Eu amo muito stand-up comedy, mas acho que eu seria uma pessoa muito feliz comunicando com as pessoas.
Uhum.
Tipo assim,
eu
tenho podcast,
sim,
certo? Eu sou muito feliz fazendo isso aqui. Tipo, eu acho muito legal conversar com as pessoas. Tem temas diversos aqui. Sempre com coisas... eu chegar em casa e a pessoa falar... Ouvi esse episódio e foi muito legal. Eu dei risada. Ou eu vi esse episódio aqui de endometriose e fui na médica e descobri que eu... Sei lá, tipo, de alguma forma eu comuniquei com as pessoas.
Uhum.
Eu influenciei as pessoas e eu toquei... Esse tipo de relação. Eu sou uma pessoa muito de relação.
Sim.
Sabe? De relações e de emoções e sentimentos. Então, eu entendo que eu seria muito feliz em coisas que tem isso. Podcast, stand-up, um programa de rádio ou TV, palestra, sabe? Coisas que envolvem comunicação e isso, entende?
Uhum.
Então, hoje eu entendo... O stand-up, de fato, eu parei, até falei pra minha analista, eu falei, eu não sei se eu dei uma pausa, tipo, ah, vou dar uma pausa que eu tô precisando, ou era assim, eu tava fazendo tão pouco que é melhor eu falar que eu quis parar, porque eu não tô fazendo porque eu decidi por mim, do que não tem, entende?
Entendi.
Acho que tem até um pouco disso. Mas eu me entendo hoje como uma pessoa da comunicação, entende?
Uhum.
E, obviamente, eu tenho na minha cabeça que provavelmente, daqui a algum tempo, meses ou anos, eu volte a fazer stand-up em outra situação, entendeu?
Uhum.
Não é isso. Eu não falei, não quero mais de jeito nenhum, estou traumatizado e não tem nada a ver com isso. Mas eu, respondendo a tua pergunta, eu me vejo assim. Então, se hoje eu conseguisse me manter financeiramente bem, que também tem isso, né?
Sim.
O que é ganhar bem? Para algumas pessoas, 3 mil tá tudo certo e para algumas 10 não dá. Então,
exato.
Assim... se eu me mantesse hoje com os projetos que eu tenho de comunicação com as pessoas, podia ser misto. Um pouquinho aqui, um pouquinho na palestra, um pouquinho no stand-up, um pouquinho na TV.
Exato.
É isso. É isso.
Eu acho que é isso. Que às vezes a gente vê uma decisão nossa de um modo muito negativo. Se você parar a pensar, eu vejo o que você fez aí como se você fosse a Apple e você só parou de vender iPod. Eu queria... Tá ligado?
Olha, dependendo do ponto de vista, é um elogio.
O Tabu Jobs.
Não, mas eu entendi o que você falou.
Você entendeu? Você só parou com um bracinho do que você faz. Sim. Porque o stand-up só, talvez tenha sido a sua porta de entrada pro mundo artístico e a partir disso é infinito.
Foi.
Então, é como se você tivesse, sei lá, você desistiu não. Deu um tempo no Homem Sem Tabu. E agora você é o palestrante analista, blá, blá, blá. Então, tipo assim, eu acho que são vários degrauzinhos e talvez você precisou deixar esse de lado pra dar o próximo nível, assim, que é evoluir, sabe?
O ponto de tudo isso é a desgraça de dinheiro.
Sim.
Porque assim, na minha cabeça, se eu tivesse ganhando grana, assim, o suficiente pra eu entender que tá bem,
sim, entende?
Eu ganho grana, mas eu falo isso abertamente, que tô num momento ruim.
Financeiro.
Financeiro, não é nem de carreira.
Sim.
Porque eles estão ligados, mas não é exatamente disso. Tipo, o stand-up não era meu problema, eu amo fazer aquilo. O problema é que ele não tá me dando dinheiro.
Sim.
Então, entende? Então, eu esqueci até que eu ia falar, mas o... é que eu tava num raciocínio, eu fui falar do stand-up e voltei, mas daqui a pouco eu volto.
O stand-up sempre faz a gente se perder.
O stand-up sempre faz a gente se perder. Não, mas eu acho que é isso, se eu tivesse nesse ponto de estou me mantendo nisso, o meu problema hoje não seria tomar a decisão de parar um pouco o stand-up por N motivos.
Sim.
Não, porque eu estou fazendo coisas...
Só que eu tenho certeza que a gente só vem nesse pensamento porque o stand-up é um namoro abusivo, entendeu? É um relacionamento abusivo, tanto com o quanto a gente ama fazer stand-up, mas com a cena. Por exemplo, eu deixava de postar vídeo antes pensando o que o pessoal
vai pensar.
De Sorocaba vai achar.
Sorocaba!
Entendeu? O que o pessoal de, sei lá, de Brasília vai pensar.
Será que o Bruninho Mano vai achar
Será que o Bruninho... Mano, vai gostar das minhas piadas. E aí eu deixava... E muita gente deixa de fazer isso. E muita gente se sente mal com as decisões que se toma porque, meu Deus, agora fulano vai ver que eu parei com o stand-up. Jesus. Tipo, não tô falando que esse é o caso, mas o stand-up parece que é a única coisa que eu vejo que tem isso, cara. De tudo. Se você é influencer... Nossa, o que o Whindersson vai pensar de eu parar de postar vídeo? Tipo, ninguém pensa isso.
Mas eu acho que isso que você falou é importantíssimo pra qualquer pessoa que tem sonho. Que é assim, no fundo, ninguém tá nem aí. Sabe assim? Se você fizer do jeito que tá fazendo... vai ter um fulano, ciclano... Foda-se.
Você é relevante só pra sua vida.
É, exatamente.
Pros outros, caramba. É por isso que é o cara que fica reclamando. Nossa, ninguém me dá valor. Ninguém tá ligando. E quanto mais você reclama, menos valor vai te dar. Porque você não tá mostrando no palco, você tá mostrando no bastidor, tá chorando.
Sim.
Vai mostrando no palco.
As pessoas, elas precisam entender que elas não são especiais.
Exato.
E quando a gente tira essa síndrome de escolhido, de especial, de eu nasci pra isso... Eu acho que dá uma liberdade tão grande pra gente. A gente para de se cobrar por umas coisas que não tem necessidade.
Exato.
Né? A gente é especial, a gente é importante pras pessoas que estão com a gente.
Exato.
E de vez em quando nem isso. Mas eu acho que...
Nossa, você tá querendo... qual que é o nome da indireta?
A gente não é... A gente não é tudo isso.
Exato.
Né? E ao mesmo tempo, como eu disse, ao mesmo tempo que isso tira um peso de cima de ti, te deixa meio... perdido, assim, mas aí você começa a falar, cara, foda-se o que vai acontecer, sabe?
Exato.
Amanhã você não sabe se você vai estar aqui.
Exato.
Eu acho que essa urgência de que, tipo assim, cara, eu não sei como é que vão estar as coisas daqui pra amanhã. E não precisa nem ser uma morte. É tipo assim, daqui a pouco, me liga a minha mãe e fala assim, filho, eu preciso que você venha pra Pelotas agora.
Sim.
E aí, como é que eu vou lidar com isso? Sabe, o tempo que eu tinha em Porto Alegre pode acabar amanhã. Pode acabar daqui a 2 minutos.
Exato.
E de vez em quando a gente fica tão preocupado, sabe? Eu acho que essa coisa de... essa preocupação de viver como se as coisas nunca fossem acabar, eu acho que acaba jogando na gente essa coisa de... Você precisa um plano B, hein? Mas e se tudo der errado?
Sim.
Mas, pô, você precisa ver o que você vai... Sabe, esse imediatismo da gente correr atrás daquilo que a gente quer. Eu acho que esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim... É, Mayura Matos, aliás. Beijo, Mayura. Eu tava falando com a Mayura falou assim pra mim... Elite, você já fez as coisas que você tem tanto vontade de fazer? Tipo assim, eu tava falando pra ela... Cara, eu tenho umas ideias de musical pra fazer. E ela falou assim... Você tá indo atrás disso? Você tá fazendo? Você tá... buscando essas coisas que permitem que você use todos os talentos que você tem. E eu fiquei tipo, cara, eu não tô fazendo as coisas que eu quero, que eu gostaria, que eu me sentiria feliz fazendo. Porque eu tô buscando uma fórmula pra conseguir a fama. Eu tô buscando uma forma pra conseguir dinheiro. Eu tô buscando uma fórmula pra crescer na tal profissão que eu quero. Uhum. E aí, de vez em quando, eu esqueço que... vai que, não sei, cara, o que me faz feliz agora é fazer vídeo de cravo. Sim. Sabe? E aí eu tô esperando nojento, ter um, né, público, eu tô...
Desculpa, corta teu corte.
Eu gosto.
É que tem corta várias coisas corte. Que saem gosminha que a gente gosta, ah, Thiago.
Jesus.
E...
A Moeba?
A Moeba, claro. É. Presente tá aí pra isso. É. E tipo assim, é isso... Porra, Thiago.
Fudeu teu
me
corte,
perdi,
né?
Cara.
Fudeu teu corte. Foi sem querer.
Mas
desculpa.
É isso, de vez em quando... O que nos faz feliz tá ali na nossa frente. E sim, a gente tá tentando fazer outras coisas. E aí vai que daqui a pouco já não dá mais pra chegar nessa carreira gigantesca. E aí daqui a pouco a gente já não consegue fazer nem aquilo que a gente queria tanto fazer, aquilo que nos faz feliz.
Pois é, às vezes a gente se sente não fazendo nada, né? Uhum. E só que eu acho que, tipo assim, não é desistir você mudar os planos e a uhum. rota do seu percurso. Desistir é parar de pensar, tá ligado?
Sim.
Sim, sim.
Quando você para de pensar, é aí que você tá meio que desistindo. Tipo assim, no seu caso, você só mudou o plano. Tipo, todo objetivo ainda continua, tá ligado? Uhum. Agora, se você fala, não quero nem saber mais de
sim,
nada.
Sim,
eu
sim.
Quero,
aí
eu acho que você desistir.
Mas eu acho que, enfim, eu... Enfim, aqui a gente muda os temas e eles vão para outro lugar. Quer falar?
Qual foi o momento mais triste da jornada de vocês até agora, como sonhos e carreira? E qual foi o momento mais feliz para vocês, da carreira de vocês até agora?
Você quer falar antes? Ou...
O meu momento mais triste foi quando eu, tipo assim... A tentativa de embarcar nesse mundo da arte, de dar certo na carreira, vem desde os 12. Uhum. Então, tipo, fazendo teatro e tentando fazer teste, tentando fazer coisa. E aí, eu achava que a partir dos 18 anos, essas coisas iam começar a andar. Sim. Nem que seja pouquinho ali, de pouquinho em pouquinho, mas ia começar a andar. E aí, eu recebi uma proposta pra trabalhar aqui em Porto Alegre. E vim pra Porto Alegre sozinho, com 18 anos, e comecei a morar sozinho. E aí, tipo assim, eu fui demitido dessa empresa que eu recebi a proposta, que era um bagulho que eu trabalhava com a parte artística. Eu fui demitido, e aí eu fiquei sem dinheiro nenhum, e eu tive que voltar pra casa dos meus pais. E aí eu me vi morando num cubículo que chovia dentro do lugar, e eu dormia num colchão, sem geladeira. E aí eu falei assim, não tem mais o que fazer. Não vou mais, vou fazer, não sei, medicina, vou fazer... Vou virar político. Mas, tipo assim, não tinha mais o que fazer. Acabou o sonho. E aí eu tinha acabado de publicar o livro não tava vendendo. Eu tive que tirar dinheiro do auxílio, era pandemia. Tive que tirar dinheiro do auxílio pra poder... Então, assim,
você lançou
tudo...
livro físico?
Eu lancei livro físico. O Legado das Estrelas. E aí tudo deu errado e eu falei, bom... E aí o mundo acabou, né? Meu mundo caiu. Aí eu recuperei depois que eu pensei, cara, eu só tenho 18 anos.
Nossa.
Puta merda, segue. Tudo isso com 18 anos, vai te fuder. Porra, eu tô com 40, caralho. Você quer o quê? Vai tomar no cu, cara.
E... Bom, meu momento mais triste. Uhum. Depois eu falo o mais feliz.
Caramba, eu não sei que momento mais triste, cara, porque pra mim é tão legal fazer isso que eu faço, que eu gosto muito, assim, eu não consigo imaginar. Acho que o momento mais triste é quando eu não fazia o que eu faço hoje, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que o momento mais triste da minha vida foi... ter sido só...
Outra coisa que não isso.
Eu não sei explicar, cara. O NPC, não. Tá ligado? No GTA, quando tem as pessoinhas lá, eu era aquelas pessoinhas. Não fazia...
Mas não teve uma frustração assim que tu falou, caralho, que momento triste da minha vida.
Cara, às vezes você conhecer um ídolo seu que te trata igual bosta, Meu ídolo era Thiago Oliveira. Porque... Cara, o que você tem... Aí você desanima um pouquinho, assim, sabe? Uhum. Já aconteceu de eu falar o meu amigo...
Fulano.
Queria muito abrir seu show, assim, na frente das pessoas, assim, sabe? Tipo, igual aqui, assim. Sim. O cara tá aqui e falou, mano, queria abrir seu show. E o cara ignora. Ô, mano, queria abrir seu show. Mano, eu queria abrir seu show. E a pessoa fala, olha o vídeo aqui, ó. Ó, legal o vídeo, tá? Na frente de todo mundo, assim.
Gente.
Sabe? Então, isso... O que custa o cara falar? Ah, não, vamos ver. Claro, uhum. Tipo, vê, né? Foda-se, não vai abrir nunca.
Sim.
Mas você ignorar a pessoa, aí você se coloca, tipo, mano, eu sou muito superior a você, sabe?
Sim.
Então, eu acho que existem decepções no sentido humano com as pessoas.
Uhum.
E essas são minhas frustrações, assim. Mas aí eu já acostumei e trato todo mundo mal também.
Agora, agora chega um open e me pede pra abrir meu show, dou um chute na cara dele.
E você, cara, Thiago? Eu não sei, o mais feliz, eu tive momentos bem felizes, assim, tipo, fazer show. E assim, mesmo não sendo. Uma vez eu fui fazer show lá onde o Gil fez em Rio Preto, no. Como eu esqueci o nome daquele teatro? É um teatro de 1000 pessoas.
Uhum.
E eu fui fazer show que não era meu, eu fui abrir um show e foi muito foda, porque eram 1000 pessoas, eu nunca tinha feito pra tanta gente, na minha cidade, tinha amigo, família assistindo. Tipo, vários momentos felizes, mas eu acho que. Eu acho que um momento bem feliz foi quando o meu primeiro solo, assim, no Boteco Antigo, foi um negócio legal, assim, porque cabia, tipo, sei lá, meu, 70 pessoas no boteco, devia ter umas 80 e pouco, tava todo mundo em pé, e, tipo, o show foi 2 horas, sei lá, e foi bom pra caralho, então, aquele momento eu falei, é isso mesmo, sabe, eu já sabia disso, sabe, eu entendia que eu gostava daquilo de uma forma muito intensa e tudo mais, mas ver, assim... Porque era a primeira vez, sabe? E uma galera ali, independente de ainda não ser famoso e que, tipo, as 90 pessoas estavam ali por mim, porque conheciam e foram, mas eu acho que foi um momento muito legal, assim. Cara, eu acho que um momento muito ruim, difícil, real, e a gente... Enfim, eu gosto muito de... Eu gosto de ter 40 anos, sabia? Porque...
Ah, que bom.
Não, eu digo assim, porque... Quer dizer, eu não gosto tanto porque, né, meu mundo tá meio merda, eu acordo achando que eu vou morrer. Vários problemas que vai vindo com a idade, né?
É.
Mas a gente aprende muito. Eu acho que quanto mais velho você fica, mais rápido você aprende as coisas. Pelo menos é a minha experiência.
Mais fácil de absorver.
Mais fácil de absorver e você tem mais maturidade pra entender aquelas coisas.
Com certeza. Até porque até antes dos 25, seu cérebro não tá formado completo.
Não, é... E
você tem quanto?
Você, por exemplo, podia estar comendo terra agora, entendeu? Que ia dar mesmo. O ano passado, quando que foi?
Não, eu só recebi. Eu vi que era um ódio aí que vocês estavam no coração de vocês, eu só recebi.
O que tem na caneca dele é terra?
Exatamente.
Tá com um pedaço de tijolo. Tijolo.
Leroy Merlin.
Tijolo no bolso. Aqui, assim. Hoje o Tabu tava comendo grama.
É falta de ferro, tá?
É.
Uhum. Não, é real. Não é isso.
Vai, tá faltando ferro mesmo. Você me falou isso faz 3 episódios.
Não, comer tijolo é falta de ferro.
Deixa eu contar um momento triste, cara.
Vocês que...
Desculpa.
Cara, deixa eu pensar. O ano passado, acho que a gente
tem
tá
muitos
indo.
Momentos. Hã? Cara, é muito tempo pra escolher.
Qual você quer?
Depois
o que eu chorei em público, o que eu tava com a corda pronta.
E não sei dar não, pô. O Flavinho lá de Sorocaba, ele tem um monte de deficiência. E aí ele, tipo, ele é cego de um olho, e o outro enxerga 10%.
Ele é cego dos dois.
É, então.
Para.
É o bicho, é uma marmota, tá ligado? E ele é todo lascado, coitadinho. E aí ele não sabe dar nó mesmo. Então ele falava isso. Estraguei o punch.
Ah,
mas uma vez um cara me falou, por que você não se mata? E ele falou, não sei dar nó. É muito engraçado.
Flavinho. Eu nunca conheci ele pessoalmente, mas ele é muito engraçado.
É, né? Muito, é bom conhecer pessoalmente.
É bom no...
Entendeu? Legal.
Eu, o ano passado, decidi não, eu tava assim, mano, bah, tá foda, tá uma merda, não tô fazendo show,
uh-huh.
E preciso pagar a conta, E decidi fazer Uber no ano passado, foi uma merda. Uma merda, sim. Inclusive, teve um dia que...
Só que financeiramente o pessoal tá bem, né? Porque...
Quem?
O Uber.
O dono do Uber, né?
Ah, Uber não tá legal?
O dono deve tá assim, ó. Pá. É. Não, meu, é uma merda. Aliás, meu, sério, eu queria que você... Não, não fecha não, porque depois a gente vai ter que pegar táxi. É mais caro. É, continua, vai.
E vai que rola um patrocínio.
Mas
você parou com o Uber?
Parei, faz tempo. Não, eu tava pagando pra fazer Uber, cara.
Mentira.
Juro pra você. Mas lidar com... O problema não era nem o Uber, tá? No primeiro momento foi isso, a frustração, dei errado. Como é que as pessoas vão olhar pra mim? Vergonha, vergonha total, era vergonha, elas vão, entendeu?
Olhar
de costas. Vão olhar, se for de costas, é careca.
E você acha que por você já ser um homem de 40 anos, isso foi mais pesado ainda?
Agora que você fez essa pergunta.
Não, mas eu entendi a pergunta. Mas com certeza, né?
Não, mas é que, mano, a frustração é diferente. Tipo, pra mim, idade, que tenho 24, e pra ele que tem 40, deve ser diferente.
Mas pensa assim, ó. Se, tipo, tirando isso também. Para de
rir. Mas você que é velho.
Você, assim. Tipo assim, você só tem mais uns 10 anos. Como é que é pra você? O planejamento, como é que é? Já é tá que... pagando a previdência?
Eu como terra, você vive no soro e tá tudo bem.
É exatamente.
Ô, Thiago, ano que vem eu precisava fazer um empréstimo, se você puder morrer.
Você me leva, eu fico... Tenta fazer eu assinar. Vai. Faz conta que você me trouxe, Thiago. Ele é o gerente. Vai.
Thiago.
Vai logo, cara.
Ó a caneta aqui, ó.
Faz, pega. Faz, vai. Chega. Não, levanta. Eu tô no pé de roda, droga. Ah, ele é o gerente, ele tem notícias.
Tá, eu vou fazer o cover do vídeo.
Pera aí.
Ô, tio Thiago. Tio Thiago.
Você tem que ficar com uma mão na minha cara.
Você tá morto! Não, então, mas fica... Ô, tio Thiago.
Ele tá mal, viu?
Não, é que ele usou vibrador a vida inteira.
Nossa.
É a mão do vibrador. Tio Thiago.
Por isso que tá tremendo até agora.
Thiago. Não, ele tá bem. Ó. Ó. Olha como ele tá bem.
Nossa, pior que isso, só se fosse Uber.
Troca!
Ai, gente. Gente, o que que foi?
Quer entrar aqui? Não tem microfone pra você.
O sonho dessa mulher era só ter 17 mil, né?
Nossa.
É, pois é,
pena,
cara.
Que o sonho dela morreu.
E não tem dinheiro pra pagar fiança.
E não tem. Agora você fudeu. Nossa. Meu, ela tava bem, ela não sabia disso.
Não sabia.
Ela não sabia. Aquele acha que ela piorou. Tem problema mental.
Olha.
E eles estão procurando o Uber.
Nossa, que Sherlock Holmes.
Eles estão... Que baita descoberta.
Nossa, ela tá precisando...
A mulher com o morto.
Já acordou lá atrás.
Com o morto embaixo do braço, você é esquisito. Você não bate bem.
Ô, meu, eu fui levar um passageiro um dia lá na RBS, na rua, na Zero Hora ali, que entra pela lateral. Tava o Gordão e o Rafa Gomes lá na porta, que eu acho que era intervalo, eles estavam chegando. Maluco, me deu um ruim.
De cagar?
Não, ah, tá. De vergonha. Eu parei, eu passei de onde deixar o cara. Eu deixei ele, tipo, uns 50 metros pra frente. Pros caras não me verem, tipo, de Uber, entendeu?
Puta,
tipo,
merda.
Caralho, que merda, sabe? Aí eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa pior ainda. Porque, tipo. Caralho, eu fiquei com vergonha porque tava naquela situação e tal. Aí eu fiquei pior ainda porque eu tinha feito aquilo, entendeu? Tipo, então acho que...
Mas esse... eles que estão no Pretinho Básico? É.
Eu vou levar a gente pra lá. Ou, se fosse o Fetter, eu jogava no Rio Guaíba. Por isso que eu não tô lá, né?
Eu, como mas tenho eu... 24 anos, eu vou ficar quieto.
Não, mas eu acho que isso foi... Parece acho que foi o momento triste. Mais difícil. Pode ser triste junto, barra triste, entendeu?
É que a tristeza, ela tem vários jeitos de sentir.
É, eu acho que é isso, porque tá muito a ver com isso, com desistir, sonho, frustração, vergonha, tudo que tá ligado nesse universo.
É muito doido, né? A gente falou do momento feliz. Por exemplo, meu momento feliz foi quando, em 2013, fiz meu primeiro show e foi péssimo, horrível. E em 2015 eu voltei a fazer e foi o melhor dia da minha vida. Assim, eu não conseguia dormir, velho. Foi assim, tipo, foi ali que eu nasci, na minha opinião. Foi ali que eu nasci. E meu amigo foi lá em Sorocaba, num show. A gente dormiu na rodoviária, o cara tomou facada do nosso lado. E mesmo assim, eu tava muito feliz. O cara tava sangrando no chão.
Que loucura.
E mesmo assim, eu tava muito feliz.
O cara sangrando no chão e eu mostrando o Ice Punch.
Olha aqui. E eu falando assim aqui.
É. E aí, mano, foi o dia mais feliz da minha vida. E nunca nada superou e nunca vai superar, eu acho. Porque talvez quando tiver um filho, alguma coisa assim. Mas, e aí eu assisto o vídeo hoje, é horrível.
Uhum.
E mesmo assim eu fui muito feliz.
Não, mas é porque isso faz parte do processo. E aquilo ali foi importante pra você estar, tipo, o seu comediante é hoje. É
igual daqui a pouco, daqui 10 anos eu vou ver os vídeos de hoje e vou falar que
pode
bosta,
ser que você olhe e fale, nossa, olha que merda que tá entregando. Uhum. Até porque eu acho que essa cobrança é também natural, assim.
Sim.
Mesmo que você tenha anos de carreira, assim.
É por isso que a, nos Estados Unidos, né, a comédia tá muito à frente. Os caras têm, tipo, 40 anos de comédia.
Sim.
De uma pessoa fazendo. Tipo assim. Se você compara a sua comédia de anos atrás, tipo, 10 anos atrás, é muito ruim. Tipo, eles estão 40, 50 anos na nossa frente. Então, tipo assim, a gente não consegue nem perceber o quanto eles são melhor que a gente, sim, sabe? E aí é a gente reclamando em camarim. Ai, meu Deus. Eu sou tão bom.
Eu sou tão bom e ninguém me vê. Mas o... Sabe que eu acho que isso... Eu vou falar de uma coisa agora que eu acho que... Esses... A semana passada eu vi um corte do... Do Inteligência Limitada. Não porque eu gosto do Vilela. Tô brincando. Ah.
Não, hoje a gente tá só se queimando.
Fechando as portas.
Não, tô brincando. Eu já gravei com ele lá, inclusive. Mas eu tava vendo porque apareceu no meu feed o vídeo da Isabel. Sabe quem é?
Da mocinha do câncer?
Do câncer. Maluco, assim, ó. Eu até levei isso pra análise na semana porque... Eu acordei, foi o primeiro vídeo que eu vi. Eu vi deitado na cama, assim, antes de sair com o tabu. Eu abri e ela, o Vilela chorando, porque ele faz aquela mesma pergunta pra todo mundo no final, né? Tipo, deixar uma mensagem e tal, e o que você queria deixar depois de ter morrido? E porra, você vai fazer isso pra uma pessoa que tem 4 meses de vida, né? E aí ele pergunta isso pra ela, e aí ela falou que era pra as pessoas viverem o que ela não pôde viver, tipo, respirar o que ela não pôde respirar.
Nossa,
maluco, eu passei com o tabu chorando, entendeu?
Sério?
Tipo, sim, porque eu fiquei pensando, caralho, tá, tipo... Eu não, realmente não tô no meu melhor momento financeiro, sabe? Mas você pensar, tipo, eu tenho família, eu tenho a Kelly, o tabu, casa, tipo, saúde, né? Mas não, nem culpa minha, né?
Mas tem muito perto dela.
Mas tenho muito perto dela, entendeu? E aí, e eu falei isso até pra analista, eu falei, tá, é óbvio que eu ainda continuo tendo um problema e tenho que resolver ele. Não, sim, é sobre isso. Mas é o que de fato vale pro bagulho, sabe? Eu acho que esse lance de sonho tá ligado à vida, que é o que a gente tem e que nos move, entende?
Sim.
E aí na vida é isso, bicho. É uma coisa que... Eu não sei, eu já ia entrar em outras coisas de projeto, porque eu acho que esses dias eu comprei um quadro branco e eu fiquei escrevendo o que eu queria fazer, sabe? E no meio do quadro tá escrito, tipo, emoções, assim. Porque eu acho que eu gosto disso, sabe? De fazer as pessoas, sei lá, pensarem, sentirem mais, assim, a fundo. E eu acho que... E eu vi o vídeo dela e falei, caralho, bicho, eu não tenho problema. Uma vez eu falei pra um amigo meu, eu tava falando, de problema e tal. Eu falei, cara, eu tô bem no relacionamento, eu tenho saúde, eu tenho casa, minha família e tal. Meu único problema é financeiro. Ele falou, então você não tem problema. Eu falei, caralho, tipo, lógico que eu tenho um problema, mas, né, entende?
É o que todo mundo tem, na real, né, a questão da finança. Quem que tá bem, velho? É pouquíssima gente que tá, e a pessoa que tá bem, às vezes ela tá recebendo bastante, mas, igual na época do que tava bombando as redes, recebia bastante, mas eu gastava tudo.
Sim.
Então, tava mal, tava pior que os outros.
Sim.
Tipo assim, tinha coisas, mas tava pensando, meu Deus do céu, se parar de entrar dinheiro, eu tô ferrado, assim, tipo... E para mesmo, tá ligado?
E ferrou mesmo.
E ferrou mesmo. Mas é doido isso aí, cara, da vida, assim, tipo... Tem gente que tá numa bad, assim, que se você olhar pra sua vida, você fala, nossa, aqui eu tô reclamando do quê, velho?
É.
Tá ligado?
É.
Eu acho que é esse caso da mocinha, sabe, cara?
Ela tem, o quê, 17, 18?
Pois é.
17, eu acho que 18 anos. Você tá ligado quem é, né?
Uhum.
Então, é foda, assim. Eu acho que, obviamente, mais uma vez, a gente... cada um vai ter os seus problemas mesmo. Mas eu acho que vale a reflexão, sabe? Do que... E eu acho que vale a gente... Do que a gente dá valor. Você pode ser... E aí eu não vou falar no lugar de fala porque eu não sou rico, nem tenho dinheiro sobrando, né?
Mas eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, de que talvez realmente... O que vale na vida, né? Assim, então, eu acho que, voltando para o assunto que é sonhos, hoje eu entendo que, e misturando com o que você falou, eu acho que deve existir um sonho, porque isso também te faz viver e te move, assim, sim, sabe? Acho que fica uma vida meio que vazia se você não sonha. Mas acho que você precisa também ter um pouco do pé no chão, porque é isso, tipo, eu quero sonhar, então eu tenho que fazer coisas pra isso aqui dar certo. Tá, mas acabou de chegar uma conta aqui da internet e não é o sonho que vai pagar, então... Mas saber lidar com isso, uns vão aprender muito mais cedo, outros vão aprender tarde, e aí cada um, enfim, vai ter as suas consequências, mas eu acho que é basicamente sobre isso,
uma
sabe?
Uma coisa que atrapalhou, de certa forma, a minha organização financeira em relação a sonhos, essas coisas, foi, de novo, o que as pessoas vão pensar.
Uhum.
Então, em algum momento, eu parei de querer fazer o que dava dinheiro, simplesmente porque, tipo... Caralho, fazer curiosidade, que comediante, tipo, faz stand-up, vai dar certo com stand-up. E aí eu comecei a... Só que uma coisa não tem ligação com a outra, sabe? Eu tô ganhando dinheiro aqui. Se eu parar de fazer isso aqui, vai dificultar muito o sonho, tá ligado?
Uhum.
Então, às vezes, os julgamentos alheios que você deixa absorver, né? Até a minha psicóloga fala que você tem que ser uma parede, assim. Beleza, alguma coisa você vai absorver, mas... Tem que escorrer o líquido.
Tem que bater.
E então, mano, se você, quanto mais você ser assim, melhor pra você, porque não absorver tudo, né, que as pessoas... Porque as pessoas te mandam energia negativa, às vezes de inveja, de qualquer coisa assim. Então, saber separar o que é sonho e, tipo assim, não é porque você faz Uber que você não tá seguindo seu sonho, uhum, tá ligado? O Uber é pra eu manter meu sonho, uhum, pra eu me manter, uhum, vivo. Você é seu sonho, eu acho, cara.
Sim.
Você é uma pessoa que tem sonhos. O sonho não é... Eu tenho... Sei lá. É você, velho.
Sim.
É o que te faz ser você. Então, você fazer o que você não gosta não é feio, tá ligado?
Sim, sim.
É só um negócio pra manter seu sonho vivo e manter,
sim,
você vivo.
Sim, sim. Não, mas eu acho que é sobre isso. É isso que eu falei de aprender, assim, né? Mas é essa... Eu acho que a gente também liga muito pros outros, né?
Muito.
E isso é um peso. Independente se você tá dentro do seu sonho vivendo ele, e aí você vai pensar em postar ou não isso aqui. E se deu errado, enfim, a gente liga muito pros outros.
E é muito bizarro, porque o próprio Cirilo, que faz o stand-up de cowboy, ele é um baita de um exemplo, cara, do que fazer na vida, assim. É porque ele era um stand-up normal, foi um comediante, uhum, normal. E quando ele foi pro boiadeiro, todo mundo ficou, nossa, que zoado, maluco.
Ah, que esse cara tá fazendo, que vergonha.
Aí deu certo, pô, Cirilo, sempre te apoiei, mano.
Aham,
entendeu? E o mundo é isso.
Tá,
em microformas e se estende pro macro, o mundo é isso, cara. É uma pessoa falando que você faz é ruim, mas deu certo, opa, então é legal.
Aí vai fazer story divulgando teu solo.
O Diogo Almeida é um ótimo exemplo disso, é um dos melhores comediantes do Brasil, e ele fala só professor hoje, mas tipo assim, ele tá super bem, né, financeiramente e tal, não sei como tá psicologicamente, mas não tem nada de errado, tá ligado? Ele não é o menor comediante, inclusive ele é um dos melhores comediantes que tem.
O primeiro show dele, eu não vi depois, mas o primeiro show dele é um dos melhores especiais de comédia que eu já vi. Tipo, ele é muito engraçado, você ri do começo ao fim. E eu lembro do Diogo, ele é muito das antigas, de Curitiba. Meu, ele tem uns vídeos que é aquele vídeo que... Eu não sei se ele pensa isso, mas talvez uma outra pessoa ia olhar. Ele, o Aragão, ele e o Serginho, que o Serginho também... Os três, na verdade, hoje estão bem, né? Mas,
muito.
Tipo assim, fazendo coisa na rua, correndo atrás, tentando achar o negócio, entendeu? E é isso. Exatamente. Tenho certeza que já teve gente olhando pro que eles estavam fazendo, falando, ah, que merda, rindo e falando.
O Gil fez duas sessões lá no Oz Comedy, acho que não foi ano passado, e o moleque open falou assim pra mim no camarim: por que que o Gil não vem pra São Paulo? Ninguém conhece ele lá no Sul. Aí eu falei, você tá em São Paulo e ninguém te conhece.
Essa conta não bate de jeito nenhum, cara.
Então, as pessoas sempre tem algo pra falar.
E
parece que nunca é alguém pra ser escutável, tá ligado?
Sim.
É sempre um, tipo, o que você tá falando, mano? Mas você não tá nem olhando pra sua carreira, tá ligado?
Sim.
Então, se a gente se ouvisse mais e fosse mais essa parede de antinegatividade, seria muito mais fácil pra gente, tá ligado? É. A gente absorve coisas que a gente deixa de fazer, as nossas coisas que a gente ama, por causa de energia negativa de outras pessoas. E às vezes as pessoas podem estar até quietas, mas a gente imagina que elas estão pensando.
Uh-huh.
E a gente deixa de fazer.
Sim.
E eu acho que como criador de conteúdo, a única coisa que você não pode fazer é ser neutro. No sentido assim, você tem que passar alguma emoção,
uh-huh.
tá ligado? Você falou de emoções. Ou você passa raiva, tristeza, felicidade, alegria, uh-huh. risada.
Uh-huh.
Você tem que passar alguma coisa. O que não pode
passar... Ou vergonha.
Ou vergonha. Constrangimento. The Office uh-huh. é a melhor série de todos os tempos de comédia, dizem, né? É, os especialistas, os críticos. Eu realmente acho isso. E lida com constrangimento, cara.
Uh-huh.
Que é uma emoção, tipo, que às vezes tá até esquecida.
Uh-huh.
Então, eu acho que você não pode só ser neutro, sabe? Sim. Quando você for fazer algum vídeo, um conteúdo, é tipo a pessoa passar, tipo... Não uh-huh. senti nada com isso.
Sim.
Aí
sim.
eu acho que
aí tá errando. Aí tá errando. É. Uma coisa que eu acho importante, já, a gente já vai também finalizando, porque a gente já tá aqui há um tempasso. Passou sim. muito rápido o tempo. É, eu acho importante, você tá falando, as pessoas, a maioria vai chegar pra, só pra falar merda. Não sabe da tua vida, não sabe o que você fez. Mas existem pessoas, e eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar, e aí vai ser alguém da sua família, vai ser talvez seu parceiro, sua namorada, vai ser amigos de verdade, que essas pessoas são importantes também, né?
Sim.
Tipo, é óbvio, né? Então, eu não sei, vai ter gente que vai ter mais ou menos amizades, ou enfim, a família, não sei o quê, mas existem pessoas que vão estar do teu lado e vão te apoiar, e você vai poder falar com essas pessoas. Eu acho que ter essa rede, mais uma vez, tem gente que tem mais, a gente tem menos, mas eu acho que isso é uma das coisas que é fundamental para as pessoas sonharem. Óbvio que o sonho é individual. Você sonhar só precisa de você.
Uhum.
Mas o mundo não é tão rosa. Então, assim, é importante a gente ter apoio e ter pessoas que a gente possa conversar. Se abrir, um dia deu merda num show, você ligar e chorar, ou você foi mandar... Qualquer coisa. Eu acho que você poder contar, e aí cai de novo no que eu falei lá atrás de relações, que eu gosto, eu acho que essas coisas são importantes. Tem alguma coisa a dizer, final, assim? Algo... Faz um corte aí.
Tudo pode ser.
Puta,
se quiser, será. Os sonhos vêm pra quem quiser sonhar. Escutem Lua de Cristal quando vocês estiverem a ponto de desistir. É isso que eu quero deixar pra vocês.
Essa música é boa.
Você quer deixar um recado pra quem... perdeu o sonho, pra quem tá querendo desistir, pra quem acha que... O que que você quer antes de ir embora, assim? Agora você vai... Você já jantou? Não, né?
Não.
Lógico que
nem
não.
Nem almocei.
Não, exatamente, é isso que eu ia completar.
Desde quando comecei a jantar?
Você tem alguma coisa? Fala, cara, meu, olha só...
Vamos no flow aqui, não sei quanto tempo vai durar.
Vai no teu flow, cara.
Sonho, acabou. Cadê? Cara, eu acho... Eu acho que tem que saber misturar, cara, mesclar muito bem o seu sonho com o que dá dinheiro, cara. Tipo, e a primeira coisa a se pensar, na minha opinião, é que não existe nada feio de se fazer. Ah, nossa, isso que você tá fazendo é feio. Ou se alguém pensar isso, seja a parede, rebata e simplesmente ignore, porque provavelmente essa pessoa, ou ela é frustrada, ou ela é frustrada, tá ligado? Porque não tem, se a pessoa tá atrapalhando o sonho da outra pessoa, é que o sonho dela tá embaixo da terra já, tá ligado? O sonho dela tá fazendo empréstimo de 17 mil no banco, tá ligado? Então, mescle, cara. Faça o que você goste, o que você gosta, mas não deixe o financeiro de lado, porque se você tiver sem dinheiro, vai atrapalhar muito o seu sonho. É, eu acho que é isso. E quando você ganhar dinheiro, saiba guardar e principalmente fazer, agora um papo de coach, fazer gastos ativos, em gastos que vão trazer mais retorno financeiro. E não só, tipo, beleza, às vezes a gente tem que sonhar, nossa, eu sonhava em ter a Bolsa X. É legal, beleza. Só que, tipo assim...
É isso?
Obrigado pra Márcia. É isso, cara. Tipo, tente gastar coisas que voltem mais dinheiro. Gasto ativo.
A mensagem é... Não seja burro 100% do tempo.
Eu.
Eu não tenho, mas eu não...
O que você gastou a pior coisa que você falou? Nossa, eu não devia ter gastado com isso.
Ah, vocês estão com tempo? Bah, cara, eu vou te falar que eu já gastei, bah, muita coisa. Muita coisa. Uma vez minha mãe ficou puta. Meu pai, quando ganhou na...
Nossa, o pai do... né?
Não, você não, mas um... é que meu, quando meu pai ganhou na quina lá, que achou que tava
foi
rico,
quanto? Foi quanto?
4 milhões quase. Imagina. Hoje já era dinheiro. Caraca. Há 10 anos atrás. Você mano, não sabia?
Não, não sabia que você já foi rico por 2 segundos.
Não. E hoje era pra... É que assim, a gente... Quem veio pra se fuder, vai se fuder, entendeu? Porque, imagina, eu podia estar tranquilo. Mas eu enfiei o dinheiro no cu, entendeu? Então,
mas isso não ia te formar.
Eu viajei.
O homem que tu é hoje.
É verdade.
Um homem sem tabu.
Viajar eu gasto... não é errado.
Não, viajar não é grana errada. É. Mas comprar a bolsa de R$2.000 pra ex é pau no cu. Ainda mais quando ela termina com você um mês depois do noivado, entendeu? Fica... Nossa, demorou 10 anos pra eu mandar a Moniz tomar no cu ao vivo. Olha que coisa boa. Eu acho que foi, acho que a minha análise não foi fazer mais. Acho que era isso. Tava engasgado.
Baita corte.
Ai, gente.
Baita corte.
É isso da aí. O sentimento não foi neutro, tá ligado? Você mostrou emoção.
Isso aí,
emoção.
Mostrou raiva, rancor e ódio.
Isso. Bota pra fora. Ah, raiva. É, cuidado que se bota pra fora, ele sai botando. Que é isso, cara? Desculpa, cara.
O meu sonho é que o Thiago pare de me constranger. O Thiago, ele é maravilhoso. Esses dias ele chegou, chega convidados aqui. Sabe quando um convidado chega na tua casa e a tua mãe começa a mostrar as coisas que tu faz?
Sim.
É tipo o Thiago. As pessoas chegam aqui, os convidados chegam aqui, o Thiago fala assim, o Eli... ele tem o melhor... Sabe?
Não, mas é...
E aí ele joga assim, ó, o Eli... ele tem o melhor, não sei o quê. E eu fico assim...
Não, mas foi ele que falou, mas eu também...
O Eli nunca foi num motel. Ele diz pras pessoas assim, tipo... Quando as pessoas chegam assim, eles... Ó, o Eli nunca fez tal coisa.
Deixa eu falar. Não, esses dias eu cheguei lá embaixo, a gente tava esperando o Uber. Eu falei, ô Eli, deixa eu te perguntar uma coisa assim, de boa assim.
Pergunta.
Você acha... Não, eu te falei isso.
É que eu tô encenando.
Tá. Então vou fazer como eu fiz, tá? A gente tá esperando o Uber. Bah, falta daqui 10 minutos.
Ah, que merda, Thiago.
Deixa eu te perguntar um bagulho. Você acha que às vezes eu sou homofóbico com você? Porque eu achei que... Não,
Thiago.
Mas eu perguntei pra ele porque eu fiz algumas piadas aqui que a gente tem liberdade pra falar, entendeu?
Sim, sim.
Teve uma vez que um cara falou alguma coisa tipo, ah, de hétero, de pegar, não sei o quê, nananã. Eu falei, ah, não precisa nem perguntar porque ele não sabe disso. E aí... Mas... Porque não sabe mesmo,
mas
eu
que
queria
que
saber
você perguntou?
Se...
Hã? O que é que você perguntou?
Eu queria saber se eu tinha sido homofóbico contigo.
Não, Thiago. Ai, gente, olha...
Peraí, cadê a lâmpada?
E é engraçado que o Thiago é meu consultor de machismo. Olha, um homem.
Ele tá fudido.
Então,
um homem, eu pergunto pra homem, né? O cara é tão machista que...
Eu tenho o Thiago como meu consultor de machismo porque eu não confio nas mulheres.
Eu peço desculpa, toda vez que sou machista, eu peço desculpa pro Thiago no WhatsApp. No show esses dias. Não é verdade?
É verdade.
Eu saí do show e falei, Thiago, desculpa, fui machista. E o Thiago tava em outro país. Que eu perguntei pro casal, eles conheceram no trabalho, é legal. Eu falei, ele era seu chefe? Daí ele falou, não, ela era minha chefe. Eu falei, nossa. Só que, tipo, na hora eu não deixei levar e ele brincou com a situação. Mas depois que saí do show, eu falei, mano... Como a gente é machista, cara?
Não, mas
é uma pergunta tão idiota que eu fiz, cara.
Mas eu já fiz isso um monte de vezes, foi o que eu te falei. Tipo, uma coisa... E, tipo, isso não vai matar ninguém. A gente imaginar, o cara era o chefe do que ela. Tipo, a gente vai ficar com essa coisa sexista, assim. Mas nada que... E outra, eu acho que eu até te falei isso. Eu falei, cara, o que eu acho legal é que, tipo, de alguma forma, ele acabou o show e ele... Não porque ele veio falar comigo, mas ele parou e pensou... Bah, será que aquilo que eu falei, pra mim, já é uma coisa muito... Hã? Depois ele vai falar. Aí, ó, tá vendo?
Ó.
É, ó, tem isso.
Pronto.
Se todo cara que fizesse merda pensasse assim, a gente tava melhor. Tá vendo o exemplo?
É que eu sou melhor hétero, né?
A gente começou falando que você era um melhor hétero e eu termino falando, desculpa. Vai.
Parabéns
tá
pelo
até,
mínimo.
Tá até agora sem entender porra nenhuma. Vai, fala, a gente tem que ir embora. Não, ninguém vai falar nada aqui. Parou, ó.
Desde quando o hétero é melhor?
Quê?
É.
Você não pega hétero?
Não. Se eu pego o hétero, ele não é hétero, né, Juliano?
Ah, agora entrou num...
Hétero top? Existe gay top?
Existe. Gay top existe.
É? Gay top.
Gay top existe. Existe.
Qual é o pior tipo de gay? Assim?
O pior tipo de gay?
É.
O que é gay?
O que é gay?
Ai, gente. Tabu. A gente tem que. Bom. Cara, o que eu posso dizer é.
Ser gay é um sonho?
Não.
Não?
Não. Pra ser ninguém. Gay é uma condição.
É.
Ninguém mas sonha o... em. E eu não. E eu amplio pro LGBT porque nós gays nem sofremos tanto assim. De vez em quando a gente joga um bagulho tipo assim, ai, porque a minha vida como homossexual é tão triste. E aí tem, tipo, uma pessoa trans sendo espancada no meio da rua. Então, tipo assim, é gay, você sofre? Sofre. Mas, assim, meça seus privilégios, parça, tá ligado? Então, tipo assim, não é um sonho, é uma condição.
Entendi.
Eu não sonharia com isso na minha
vida. É?
Não, é muito bom,
se
é muito
se você pudesse
bom.
Escolher... Que pergunta idiota, já é machista... Eu sou machista e homofóbico.
Liga agora pro Thiago e pede desculpa. Manda mensagem que eu tô preparando. Esse podcast tá indo pra um lado muito. Nossa, cara. Tá ligado?
Ô, Eli, você que tá com a incumbência de terminar, você tá deixando isso acontecer?
Gente.
A culpa é do.
Sigam. Homofóbico. Sigam seus sonhos e lembrem que vocês não são especiais. Especiais. Ai, cara, a gente...
Assim, ó, vai de novo, porque o corte ninguém vai saber que você falou 10 vezes.
Cara...
Só não ouvi.
A vida não... A gente não tem certeza nenhuma na vida. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai nascer e que a gente vai morrer. Então, independente de qual for o seu sonho, a sua condição financeira, ou os meios, ou o lugar que você vive, faça valer a pena o meio de tudo isso.
Posso propor um desafio?
Pode.
Eu dei um tempinho pode de propor. 3 segundos pra fazer assim, pra não estragar teu corte.
É, isso. Ó, a empatia.
É empatia? Sei jogar.
Você sabe jogar. Falando em jogar, eu queria fazer um desafio pra gente dar um recado sobre sonhos, só que cada um só pode falar uma palavra, a gente tem que...
Eu acho
rodar.
É.
Tá.
E vai rodando até terminar.
Até ninguém falar mais nada.
É, até a gente dar um recado sobre sonhos, tá bom?
Tá, então eu vou aproveitar... Calma. A gente... Essa dinâmica, sabe, vai fazer parte do quê, Thiaguinho?
Meu Deus.
O cara morreu, velho.
Papo de motel!
Olha a animação.
Porra, meu.
Pode ficar aí, cara.
Thiaguinho tá louco pra terminar algum episódio.
É que só pra terminar que eu tenho que falar. Não, bota... Já tá na tela. A gente vai fazer essa dinâmica no oferecimento do Papo de Motel, pode ser?
Ótimo.
Ótimo. Então combina, vai ser super. Ótimo.
A gente já só pode dividir lembrar. O cachê.
Você quer fazer a abertura?
Eu quero, mas você vai baixar aí.
Então. Tá com o quê? Você quer mais o quê?
Eu quero,
não. Ah, você quer? Então tá bom. Você já viu isso? Não.
Não.
É que tem abertura, né? A vinheta.
Entendeu? É a nossa abertura.
Então
e a gente chama assim,
falar...
ó. Abertura!
E aí vem a abertura.
Jesus.
Calma.
Desse momento.
Pam, 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 papo de motel. Gostei, cara. Parabéns.
Você gostou? Bate palma pra ele. Eu já falei pra ele que quando ele não quiser fazer, ele não é obrigado, né? Mas ele sempre quer. Você gosta? A cara dele que gosta. Olha só, a dinâmica vai ser... A gente vai falar sobre sonhos.
Uhum. Né?
E cada pessoa tem que falar uma palavra, uma única palavra.
Uma só.
Relacionada a sonhos.
E vamos rodando até a gente concluir um pensamento.
Tá.
Tá. Quem começa?
É você, é o chefe.
Eu?
É.
No 3?
Uhum. Pode ser.
É,
uma palavra.
Vai passar.
Vai, é o sentido pra horário. Pra horário. Cá chama horário. Horário anti-horário.
Tá.
É sentido horário. Sonhos. Só vale uma palavra em relação.
Calma! Ó, o Kiko!
Porra! É só uma palavra, Thiago. É só uma.
Ai, ai, ai. Vida.
Vida é duas, né, Thiago?
Não, vai tomar no cu.
Ah, você falou vida.
Eu falei vida.
Tá, tá.
Não, vamos voltar de novo.
Vai.
É pro corte, né? O que, que eu vou fazer?
Vai.
A dinâmica é uma palavra pra falar sobre sonho, só vale uma palavra e acaba quando a gente acabar.
Isso.
Não tem mais ideia,
legal.
Entendeu? No 3,
vai.
Sonho é vida.
Que
eu...
Ai, deixa eu voltar.
Cara, eu te jogo, velho.
Mas eu achei que era tipo cada um falar uma palavra. Não, pera aí.
Tem que formar uma frase, Thiago.
É que eu não entendi. Ah, é como se
nós, isso. É como se nós fôssemos trigêmeos e cada um falasse uma palavra pra formar uma frase.
Eu achei que ia falar assim, sonho, perseverança, amor.
Não, isso é coaching, Thiago.
Somos os Power Rangers.
É, terra, coração, é. Eu sou o Capitão
tá,
Planeta.
Tá, não, agora eu entendi.
Vai.
Tá, desculpa.
Não, tá tudo bem.
Desculpa. Então, de novo, jogo pro Juliano, sonho, pra pedir uma palavra.
Você ofendeu o improviso, tem que ligar pro Eric.
Ele é do improviso, pra pedir licença. E ele vai ter que ligar pra alguém. Oh, nossa, que roda, enfim. Sonho. A
vida
é
uma maravilha.
Porque
eu caguei
o
meu homem
que
deu
seu
cu pra todo
mundo.
Gostou
e não
quis mais
que
ele sentisse
tesão
por pés.
Não era sobre sonho, galera?
Acho que alguém jogou um negócio aí dentro de
vamos
si.
Vamos de novo. Não, a gente vai conseguir. Pera aí.
Sobre
não.
Sonho, pelo
é
amor
sobre
Deus.
Sonho. É sobre sonho. Em que momento foi pra dar o cu pros outros? Vamos de desculpa. Novo. Gente. Vai.
Eu só quero...
Calma.
Posso começar?
Começa.
Sonhos.
São.
Aquilo.
Que.
Nós.
Mais.
Queremos.
Na.
Nossa.
Vida.
Então.
Você.
Precisa.
Que.
Lute.
E relute.
Eu peidei.
Não. Ah, Thiago. Pô, que momento merda, cara.
Ó, oh, nós que lute.
Desculpa.
Acabou com o meu sonho.
Ele ficou tão emocionado, ficou tão nervoso que ele peidou.
Não, vou mais uma vez que vai ter que ficar bonitinho. Você começa, o Juliano gente. Começa. Calma, é a última vez pra gente ir embora. Tá bom?
Por favor.
Então vai, Juliano.
O
sonho
é
que
eu...
Não, peraí.
Caralho, a gente não consegue fazer duas rodadas.
As pessoas em casa estão assim, ó.
Calma, vai acertar.
Cara, meu sonho é que só acabar.
Ana, hora que formar alguma coisa decente... Não, você vai fazer assim que aí acaba e a gente entendeu. É tá, tipo o jogo vai. Mesmo, copiando.
É que tá, eu começo?
Começa, vai.
Eu acho que agora você, eu errei, você começa.
Não, eu começo, vai. Eu
quero
que
meus
seguidores...
Me
vejam
como
um
influencer. Ah, vai tomar.
Mano, que nível de vida é esse? Cara, quantos acertei? Cara, que cabeça é essa? Mano, não consegue uma palavra. Era só dizer uma palavra. Ele não consegue. Ele não consegue. E não, não, porra, meu sonho é ser um comunicador. Tipo assim, porra, não sai uma palavra. Ah, um e quando ele acerta, ele, um influencer, ah, tomar no cu. Cara.
Não, mas não fui só eu que errei, não. Todo mundo aqui já errou.
Cara, não, não, peraí, vamos fazer como ele disse antes, que eu acho que vai ser mais fácil.
Não, não, agora eu quero
sonho.
Assim. Não,
meu
vamos
Deus,
assim, calma.
Vai até o fim.
Não, vamos só mais uma vez. Ó. Era pra acabar. Então
sabe vai. Qual é o momento mais triste da minha carreira?
Esse. 17.
Vai,
Jesus, vai. Não, agora vai. É a
meu...
última vez, calma. A última vez. É sobre sonho.
Tá. Sonhos.
São.
Aquilo.
Que você.
É só uma.
Merda, agora tu passou. Não, vai, sonhos.
São.
Aquilo.
Que.
Nós.
Precisamos
seguir
para
sermos
mais
felizes.
Aê! A Ana tava desesperada.
Porra,
vai, vai.
Essa frase poderia estar no picolé da Frutari, tá ligado? A gente demorou 30 anos pra formular
ela. Eu gostei da ideia. Foi uma boa ideia. Olha
foi
só.
Maravilhoso.
É, obrigado, hein, por você ter obrigado. Vindo aí, foi acordou no susto.
Obrigado.
E ter dividido esse tempo com a gente. É, quer deixar algum recado? Já deixou? Rede?
Me siga nas redes, arroba Juliano Coração. Lá eu posto curiosidades. Lá eu posto, cara, acabou. Lá sou Uber.
Das 7 às 9.
Eu posto vídeos de comédia pra fazer você rir. E às vezes podcast pra fazer você chorar.
Boa, é uma ótima descrição, Eli.
Me segue lá nas redes sociais, arroba segue o Eli. E segue aquele caos, né, que é tudo o que eu faço lá nas redes sociais. Um beijo, até a próxima. Tchau.
Pra você que ficou aí até agora, muito obrigado, ou ao vivo, ou tá ouvindo pelas plataformas de áudio. Semana que vem, tamo aqui de novo às 8 horas. Por favor, se inscrevam nesse canal. A gente entrega conteúdo de graça pra vocês toda semana. Me sigam no Instagram, @hsemtabu. E, de novo, agradecendo, obviamente, mais uma vez aos patrocinadores, a toda a rede de motéis Paradiso, lá do Patrick. Muito obrigado. Até o Pato já foi lá afogar o ganso.
Toda é um viado que não foi.
Ué, o Pato afogar o ganso no motel, ué.
E não? O viado afogar o ganso, não.
O viado, é, você faz tempo que não afoga.
Mas assim, o pessoal diz que é muito bom, né? Que dá pra ir e não precisa nem
não
fazer
transa.
Sexo.
Não transa, tem Alexa, tem banheira.
Tem Alexa.
Tem Alexa. Tem Alexa. Alexa, faz um gemido. Ela,
Ela faz... Ah.
Mentira que ela faz.
Faz.
Eu não sei se ela faz, porque eu não pensei nisso na hora, mas... Mas tem Alexa. Se você for lá, ó, comida ó, da melhor qualidade, toda a rede. Florence Motel Spa, Medieval Motel Spa e Paradiso Motéis. Muito obrigado. E muito obrigado a KTO. O Thiaguinho vai botar um QR Code aqui em cima. E você, apontando a câmera pro seu celular, tem 20% no seu primeiro depósito na KTO, Thiago, utilizando o cupom HSEMTABU.
Desculpa então, pessoal. Queria ver se ela faz mesmo.
Vai.
Só pra não deixar morrer.
Vamos ver. Só pra não deixar morrer.
Alexa, dê um gemido.
Desculpe, prefiro não responder essa pergunta.
Alexa tá evangélica hoje.
Alexa, essa aí é a Alexa do,
Alexa tá puritana.
Alexa do Malafaia.
Desculpa interromper, mas...
Não, mas tá tudo certo, você interrompeu só na hora do, patrocínio.
É,
tá tudo
só...
Não, mas já agradeço.
Mas que a gente não faz uma dinâmica pra gente falar do patrocinador.
É verdade, vamos falar do motel. Eu...
Isso pode dar uma bosta e a gente perder isso. Que a gente pode falar.
Tá bom. Boa noite. Muito obrigado também a Startar, melhor produtor de conteúdo. Não é porque a mãe do Gil e a irmã dele estão aqui, não. Obviamente, mas é porque é melhor produtor de conteúdo desse Brasil forever. Muito obrigado, Thiaguinho.
Obrigado.
Nosso Travis Scott.
Nosso vinheteiro.
Que isso, cara. E a semana que vem a gente tá aqui de novo. Com quem? Deixa eu só ver aqui. Não vai fazer diferença nenhuma, mas... Não, é porque... Né?
E mas sigam agora... nas redes sociais, né? Instagram, @hsemtabu.
hsemtabu. Deixa eu só ver quem vai estar aqui semana que vem.
Quem será?
Quem vai estar aqui semana que vem?
Taranana. Com quem que...
Semana que vem a gente vai falar sobre saúde mental. Tem o João Miola, que é um psicólogo.
João Miola?
É. Yeah.
Devia ser João Miolo.
João
Boa,
Miolo.
Boa, João Miolo.
Eu vou fazer ele mudar o arroba dele semana que
Por
vem.
Por favor, que ele é trabalicamente.
Trabalicamente. Beijo pra vocês.
Então deveria ser Jean Grey. Tchau, até a próxima!